Bom dia a todos. Solicito a primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 31ª sessão ordinária de 2016.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Fanex. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Em primeiro lugar, eu desejo ao pessoal da Borba Gato que se sinta bem em nossa casa. Deus abençoe vocês. Havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Ina Garcia. Terceira primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público presente para, em pé, ouvirmos o Ina Garcia. Coloco em votação a ata da 30ª sessão ordinária 2019. Os vereadores que forem favoráveis para onde sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da síntese dos projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de lei número 65/2019, de autoria do prefeito municipal. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento dos projetos, comissões e permanentes da casa. Próximo item.
Projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 10/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, dispõe sobre a sustentação do decreto número 8.927, de 10 de setembro de 2019, que regulamenta critérios para solicitação de instalação de redutores de velocidade no âmbito do município de Garça.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura dos expedientes de diversas procedências.
Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Informando que, com o objetivo de estimular a convergência das emendas impositivas com as políticas públicas prioritárias, reduzir o montante das obras inacabadas e valorizar a participação do Legislativo no processo de alocação orçamentária, promoveu a organização das informações por unidade da federação, custo percentual de execução, necessidade financeira para término dos projetos e obras federais, por meio do sistema legislativo de projetos ou obras federais, CISPRO, no site da Câmara dos Deputados. Caixa Econômica Federal, notificando a emissão de créditos de recursos financeiros sob bloqueio em 27/9/2019, com critério efetivado ao ente em 30/9/2019, no valor de R$ 68.250, na conta vinculada ao contrato de repasse. 84-77-47 de 2017, do MTUR/Caixa. Processo 10.417-19-09, firmado com a Prefeitura Municipal de Garça, assinado em 31/10/2017, no âmbito do programa Turismo, sob gestão do MTUR, que tem por objetivo a revitalização do Parque Público Municipal do Lago Artificial, professor J.K. Williams.
Tribuna Livre. A mesa informa que o munícipe Nilson da Silva Moreira solicitou o uso da Tribuna Livre para abordar sobre as condições dos das moradias no trecho final da rua Borba Gato, bem como sobre o projeto de lei que dispõe sobre a autorização para a alienação de áreas à SEAC, mediante doação com encargo. Informo que o pedido atende ao disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Casa. Informo que o solicitante disporá de 10 minutos improrrogáveis permitidos a partes, devendo respeitar o regulamento interno da Casa. Com a palavra, Nilson da Silva Moreira, por 10 minutos. Por favor, meu querido. Pode ficar à vontade, viu?
Bom dia a todos, senhor presidente, vereadores, pessoal lá da Rua Borba Gato, pessoal que está nos assistindo online, e eu quero dizer que é motivo de muita alegria poder estar nessa manhã falando com vocês. O intuito das famílias aqui é, como já viemos duas, três vezes, pedir o apoio de todos vocês em prol da nossa moradia. A gente já se arrasta nessa luta por vários anos e, graças a Deus, foi feito um projeto, né, em questão de melhoria para essas famílias. Então eu venho aqui carecidamente, em nome das crianças, de todos os moradores, pedir a vocês o apoio. As casas de lá são muito precárias, muitos vereadores já conhecem, entendeu? Então é isso, já teve casa que cedeu, caiu com moradores dentro. Então a gente já vem passando por esse perrengue dessas casas muitos anos. Então a gente vem aqui nessa manhã em missão de paz, a gente está vestindo branco, que é para pedir para todos vocês nos apoiar, o presidente e todos vocês vereadores. Porque assim, as famílias, a gente já vem lutando há 10 anos, então a gente faz reunião, a gente faz passeata, a gente já fomos na prefeitura. Então, tem outras famílias também, mas tem que ver se ela está fazendo o que a gente está fazendo, que é correr atrás, chamar a atenção do órgão público. Igual a gente tem, que foi quando a gente veio aqui, desde a primeira vez que a gente teve êxito em conseguir uma atenção. Das três vezes que a gente veio aqui, que a gente conseguiu uma atenção. Então é por isso que a gente está aqui novamente, pedindo a atenção de vocês, o apoio, se todos os vereadores poderiam nos apoiar. Não apoiar, sim, o projeto, apoiar a comunidade, porque é a comunidade que vai ser beneficiada com esse projeto, entendeu? As casas de lá não tem como morar mais, a gente não pode fazer nenhum tipo de melhorias, porque não é nosso, entendeu? Então aqui eu quero deixar esse pedido, o apoio de vocês. Eu agradeço todos os vereadores que sempre fez os ofícios, sempre fez os projetos e mandou e pediu a atenção do senhor prefeito, de todo mundo executivo em nosso favor. Então eu quero agradecer a todos que desde o começo sempre nos apoiou, sempre nos aconselha, sempre vai lá nos ver, entendeu? E é isso, gente, eu preciso, né, que esse caso das famílias da Borba Gato seja resolvido. Para que um dia não venha acontecer o que aconteceu. Graças a Deus não foi pior, a casa caiu, não aconteceu nada com ninguém. Mas e se cair em cima de alguma criança, né? Então é isso que eu estou pedindo, porque não tem como viver mais naquelas casas. Quem quiser, até que não conhece lá conhecer, não tem como viver. A gente vive lá com medo, na incerteza de amanhecer no outro dia, fora dali, porque a casa é muito precária, chove dentro. Já teve várias emissoras de televisão que pôde lá, que gravou, entendeu? E é isso, eu quero agradecer também o senhor presidente, que nos doou 100 sacos de cimento, né, para a construção das nossas casas, e outros vereadores também, que sempre nos apoia, sempre está com a gente, entendeu? Essas são as minhas palavras, em nome de todos os moradores, pedir para vocês todos nos apoiar, entendeu? Porque assim, né? Porque assim, quando a gente veio aqui, a gente não pôde estar vindo aqui na frente falando com todos vocês. Essa é a primeira oportunidade. Então é através dessa oportunidade que eu peço novamente, né, o apoio de todos vocês. Porque não é fácil morar dentro de uma casa onde você vê as suas coisas se desfazendo tudo, as famílias chorando desesperadas. E não é fácil. Eu quero agradecer aqui de coração.
Ô Nil, você permite uma parte?
Sim, pode ser.
Pela ordem. Permite uma parte? Eu vi uma movimentação esses dias com relação a um projeto da prefeitura, e até saiu uma matéria no jornal com relação à construção das casas do Borba Gato. Deve ser de vocês lá.
Sim.
Qual o compromisso que o executivo fez com vocês com relação a essas casas? Ele deu, vai construir, tem algum prazo?
O prazo é assim, ele mandou o projeto aqui para a Câmara e depois que entrar em votação com o apoio de todos vocês, aí o terreno será doado para o SEAC, que é uma das parcerias do projeto, que vai estar nos ajudando nisso. E aí depois, o que está faltando é isso, a aprovação para começar a construção.
É, bom, eu até você... Permite outra parte, presidente? Não, eu conversei com você a sessão passada e parece que o pessoal falou que tinha um projeto tramitando na Câmara, né?
Isso.
É, eu não li o objeto do projeto ainda, né? Então, do que se trata, assim? Qual que é, assim, é um projeto... É, eu não entendi realmente esse projeto. E se alguém puder explicar para a gente, eu gostaria. Muito obrigado.
O projeto é assim. A prefeitura, com a ajuda de vocês, doará o terreno, entendeu? Localizado lá na Rua Brasil Jolie. E com a doação do terreno, os empresários de Garça, que já tem uma grande maioria, o que eu sei é 200 empresários, que já vão fazer a doação dos materiais para ser construída essas casas. E aí, os empresários doariam o material e a gente, os moradores, entraria com o mutirão para agilizar mais rápido, né, as construções dessas casas. Ficou decidido assim, né?
Se permite a parte, não sei se alguém quiser. Pode ir.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores. Nil, seja bem-vindo. Tá?
Obrigado.
Eu queria, primeiro de tudo, antes de falar qualquer coisa, de parabenizar pela sua luta, né? Que eu sempre falo para todo mundo que você faz as coisas não para você, mas para um grupo, e isso é muito importante e muito difícil hoje em dia, né? Busca a felicidade das pessoas que estão ao seu redor. E geralmente quem busca a paz para os outros vive sem a própria paz, né? Isso é uma frase de Gandhi e se encaixa na vida de todo mundo. Então eu queria te parabenizar pelo seu esforço, por tudo que você fez, e te falar, não desista, porque você tem uma força muito grande que às vezes nem você sabe, tá bom? É interessante do projeto que você está falando agora a respeito das parcerias, né? Até onde eu tive na última reunião, parece que de todas as casas que serão construídas já tem doação para fazer praticamente metade até agora. Seria isso, né?
Isso.
E não vai ter proprietário a princípio, vai ter primeira construção um sorteio para que cada um tenha a sua residência, para que assim trabalhe de igual para igual em todas as residências, né? Sem caprichar mais uma do que na outra, porque fiquem todas caprichadas. Então isso é importante salientar também. E meus parabéns pela sua vinda aqui, parabéns por tudo que você faz para esse pessoal e parabéns ao pessoal que está sempre te acompanhando também. Fica com Deus, o que depender de mim, eu estou à disposição.
Obrigado.
Mais algum vereador?
Permite uma parte, presidente. Primeiramente, Sharon, tenha um bom dia.
Obrigado.
Já estive lá nas casas, sei da realidade que você está falando. A exemplo do Rafael Fabretti, que gostaria de parabenizar, você é uma liderança forte ali. E acredito que esse projeto só está na Câmara, essa parceria só está acontecendo por conta da sua luta, né? Porque já faz quantos anos que está acontecendo essa situação e nunca entrou o projeto e tal, mas depois que você assumiu a liderança ali, esse projeto está na casa. Então eu gostaria apenas de me comprometer aqui, independente de como for, pelo menos com o meu voto, pode contar que serei favorável. E parabéns pela luta.
Obrigado.
Você tem mais um minuto, tá?
Tá.
Pode ir.
Então eu quero, em nome de todos os moradores aqui, né, agradecer a todos vocês, né, e pedir a ajuda de vocês. Eu sei que muitos deles gostariam de estar aqui falando a situação que vive. Mas se algum vereador tiver dúvida do que acontece, nós estamos lá na Borba Gato. Eu sempre vim aqui, sempre deixei o convite estendido. Que quem quiser ir lá vai ser muito bem recebido. E é isso, eu peço só o apoio de vocês. Eu agradeço até aqui todos os vereadores que um dia tirou um tempo de fazer um projeto, de encaminhar algum requerimento até a administração, que eu sei que foi vários. Se eu falar o nome aqui, eu vou esquecer de uns. Hoje tem outros que não está sentado aqui, mas que lutou com nós bastante, entendeu? E é isso, é só o agradecimento pela recepção, por ter nos recebido pela terceira vez muito bem, e pedindo o apoio de vocês.
Então, Deus abençoe você. A casa está sempre à disposição. Deus abençoe vocês todos, viu? E o sem sabe está de pé.
Ordem do dia. Solicito a primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número 44/2019 de autoria do prefeito municipal, altera a lei municipal número 3.300, de 24 de fevereiro de 1999. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou a emenda ao projeto. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da emenda à hora apresentada.
Pela ordem, senhor presidente. Sim. Gostaria de pedir a dispensa da leitura, visto que o projeto está na mão dos vereadores.
Consulta
e é só para correção.
Tá. Eu consulto aos senhores vereadores se estão de acordo. Mas está dispensada a leitura. Depois. Item 2. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número... Consulta a casa se considera objeto de deliberação ou presente substitutivos. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário... do substitutivo, informa que será deliberada nesta mesma sessão por se tratar de matéria oriunda de comissão permanente de acordo com o artigo 155 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão global, o projeto e o substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Bom dia, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia. Em especial, gostaria de cumprimentar todos os moradores da Borba Gato, na presença do Nil, meu amigo, que conheço desde quando nasceu, a mãe dele, que está aqui também, meu amigo Miltinho Palmeirense, meu amigo Navarro e os demais. Bom, motivo de eu levantar para fazer o uso da palavra é o quê? Como todos sabem, esse projeto, que ele renova a concessão de uso das funerárias. O que acontece? Para que eu não pecasse no abrir a boca aqui na frente, o que eu fiz? Eu, como trabalhei no cemitério por um tempo, junto ali com as funerárias, inclusive a gente conversava muito sobre este assunto, o qual eu não concordo com que as funerárias toquem essa área, mas sim a municipalidade, tá? Só que tem um porém. Eu estive conversando com as funerárias semana passada para entender o que ocorre na realidade. Porque quem está do lado de fora enxerga, tem uma visão. E quem está vivenciando lá dentro tem outra. E o que eu, Fábio, entendi? Da minha vontade, a municipalidade pegaria aquele prédio, derrubaria as paredes, construiria administração lá em cima, tá? Era o meu sonho. Só que conversando com os diretores da funerária Bom Pastor, inclusive, foi me colocado o quê? Fábio, nós não temos somente a lucratividade que é recebida. Nós temos despesas, nós temos funcionários que são registrados, recolhido à insalubridade, paga o seu salário corretamente. E o que acontece? um exemplo, se falecer uma pessoa da minha família hoje, 8 da manhã começa a velar, a empresa funerária ela tem que disponibilizar uma copeira para estar ali, das 8 às 2, depois uma das 2 às 10 e a outra das 10 às 8. Então são 3 funcionários. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação, a minha preocupação é o quê? Que a população, vamos passar essa concessão para o município. Seria ótimo. Vamos reduzir essa taxa de cobrança. Também não concordo. Você entendeu? Só que o que, que ocorre? Será que a municipalidade vai conseguir prestar o mesmo trabalho com a mesma excelência? Não. Você entendeu? O que, que acontece? Quando eu trabalhei lá, a gente já via a falta de funcionário público dentro da própria administração. E o que, que acontece? Não tem funcionário para remanejar. É muita gente aposentando. Então, assim, justo é justo. Eu não vou crucificar a administração, essa e nem as outras. Porque quando eu trabalhei dentro da administração, eu procurei várias vezes o prefeito anterior, procurei também o anterior ao prefeito anterior. Eu não era funcionário do cemitério, mas a gente tem que ter um pouquinho de entendimento nessa parte. Nós bem sabemos na necessidade, o qual parabenizo o vereador Pedro Santos, que fez a conquista daquela sala velatorial ali dentro, porque antes era velado numa garagem. Realmente era digno de pena das famílias o qual eram atendidas naquele fundo. E na época eu não podia estar entrando com esse pedido. Sobre o substitutivo do vereador Rafael, eu entendo, com todo respeito, eu entendo que há necessidade de que se faça mais uma sala velatorial. E essa poderia ser colocada como gratuita, uma sala grande, tá? Por quê? O que que ocorre? Hoje, Garça, aquele velório foi construído 20 anos atrás. E hoje, Garça cresceu. E o que que foi passado a mim? E eu acompanho, porque eu gosto de estar do lado das famílias na hora da dor. Porque na hora do churrasco é fácil, mas na hora da dor, não. E por eu ter nascido em Garça e conhecer todo mundo, a gente acompanha. E o que que eu venho acompanhando? A falta de sala velatorial. Inclusive, até passei para o diretor da funerária Bom Pastor e para o Luiz, que é o diretor da Santa Cruz. Por quê? O corpo chega para velar, a família quer velar o máximo que pode. E a gente tem que ter compreensão nessa parte. Só que falta uma sala velatorial. E o corpo tem que ficar na funerária guardando. Sai um para entrar outro. Isso desde a época que eu trabalhava lá. Então, assim, eu entendo, no meu ponto de vista, adoraria que essa concessão passasse para a mão da administração. Só que com a colocação que foi feita por eles e mostrada e posta no papel, e quando eu trabalhava no cemitério, eu acompanhei uma licitação e uma reforma daquele prédio, qual eu cobrei do diretor da funerária Bom Pastor e da Santa Cruz. Eles gastaram ali em torno de 30 mil reais. Eu lembro que o orçamento tinha dado 28, 30 mil. Claro, a empresa que administra, ela tem o retorno. Só que ela tem que desembolsar essa reforma e ser feita. Na minha época foi feita a troca de banco, pintura, retirada dos painéis, troca de assento, troca de suporte para caixão, o carrinho elétrico que tem ali. Então, ali tudo, praticamente, são das administrações das funerárias. Então, assim, eu acredito que hoje a prefeitura não teria condições de estar tocando. Eu acredito que não teria condições. Se alguém subir aqui e falar para mim, olha, Fábio, a prefeitura vai tocar com a mesma excelência, com o mesmo atendimento, não vai fechar 10 horas. Por quê? As famílias gostam de passar a noite ali, velando o seu ente querido. Eu passei velando a minha irmã a noite toda lá. E eu entendo essa dor. Então, assim, a gente paga uma taxa, podemos entrar depois pedindo
para que baixe esse valor, você entendeu? Para as famílias carentes, para que provem realmente que de fato não tem condição e baixe esse valor. Eu concordo. O dia que minha irmã morreu, meu pai, eu não tinha um real no bolso, tá? Então, assim, também acredito que quando eu trabalhava lá, eu consegui por várias vezes fazer com que famílias velassem na sala comum e não na garagem, com a isenção da cobrança da taxa. Por quê? Com a comprovação de que realmente não tinha necessidade. Você entendeu? Porque tem pessoas que usam de má fé. Usam de má fé. Chega com uma caminhonete zero e fala, eu não tenho condições. E tem. Isso é dolorido de ver. Então, assim, para a municipalidade, eu enxergo que eles não vão conseguir contratar esses 6 funcionários que hoje as empresas disponibilizam para atendimento do público. E manutenção do prédio, pintura, reforma e jardinagem. A gente vê a dificuldade, a falta de mão de obra dentro da municipalidade. Mas nada que possa ser revogado imediatamente. Cabe ao executivo, caso não atenda às adequações, o executivo execute o pedido imediato da concessão e o cancelamento. Tá? Por hora, gente, era o que eu tinha a passar, foi o que eu entendi, tá? Estive procurando, se for necessário, voltarei a conversar com eles, mas eu entendo desta forma, tá bom? Era só o que tinha a dizer a todos, muito obrigado, um bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha. Primeiramente, com todo respeito ao posicionamento do vereador Fábio, eu vou colocar aqui apenas o que eu penso e o meu ponto de vista, sem querer desrespeitar o posicionamento de ninguém. Primeiro, o que é muito colocado é que nós temos a ilusão do que é privado é melhor do que é público. Então, se for assim, fecha a prefeitura e não tenha nenhum departamento público. Nada. Nada. A gente tem que tirar essa ilusão de que o que é privado é melhor. E nós estamos falando da concessão do cemitério municipal, né? Essa lei está preparando para a concessão, e ao qual diz que terá muita melhoria, né? Muitas melhorias. Nós sabemos que no município de Garça nós temos 2 funerárias, ao qual uma atende no dia ímpar e uma atende no dia par, hoje nessa concessão que tem atualmente. E se diz que a partir da nova concessão terá uma melhoria no atendimento para a população. Eu gostaria que o Fabiano colocasse aí para a gente ver o tipo de melhoria que a concessão tem dado. Olha lá, esse aí, ó, até 2017 essa era a melhoria. Aquela salinha ali, ó, era o velório municipal, melhoria da concessão. Né? As pessoas carentes eram veladas naquela melhoria ali, ó, numa garagem. Onde que lá dentro da garagem, todo mundo sabe que tem aquele carrinho, né, que carrega as pessoas ali que falecem até o local que vai ser enterrado. E aquele carrinho tinha uma garagem que guardava esse carrinho. Mas, eventualmente, as pessoas carentes eram veladas na garagem. Esse tipo de melhoria que as funerárias do município de Garça colocaram e investiram até 2017, quando eu fiz um requerimento, que por conta de uma grande manifestação popular que já não aguentava mais aquela situação, pressionou juntamente comigo, e aí o prefeito municipal, através das suas atribuições, foi até as funerárias. Parabenizo ao prefeito João Carlos, que quando entrou, teve o bom senso de ir atrás das funerárias depois do meu requerimento e resolver essa situação. Mas esse tipo de melhoria aí, ó, né? Esse tipo de atendimento melhorado, acho que a população merece muito mais do que isso aí. Merece muito mais. Porque paga a sua em dia ali, a sua mensalidade num plano funerário, paga tudo, paga durante 5, 6, 7, 10, 15 anos. E quando falece um ente querido, a pessoa está desempregada, e onde que acha que vai ter uma tranquilidade porque pagou a vida inteira, vem um aluguel de uma sala pública. Pública. R$ 250. Ah, mas a prefeitura não tem condição. A prefeitura tem 1.400 funcionários, muitos desses fora de atribuição. Desvio de função. Né? Aí, beleza, está tudo bem. É, só R$ 250. Nós temos, em média, de 40 a 50 velórios cobrados ali por mês. Vezes R$ 250, dá quase R$ 12.000 aí. Só de aluguel de sala que deveria ser pública. Né? Nós tínhamos o velórios que não atendiam muito bem a população, tinha ali no Samaritano, tinha no São Lucas, e não era ideal.
Você permitiu uma parte, vereador, rapidamente?
Só deixa eu concluir.
Rapidamente, na questão do... Você falou que a funerária fatura R$ 10.000 por mês, né?
Não, bacana. Só de aluguel na sala...
Não, então, só de aluguel. E você verificou qual é o custo da manutenção também, dos funcionários, quanto gasta, se esses 10 mil cobre essa despesa, você chegou a verificar?
Posso concluir, bacana?
Pode.
Então, voltando. Em 99, os velórios aconteciam nos dois hospitais, né? E não era ideal. Aí, as funerárias, juntamente com a prefeitura da época, fizeram um acordo. Qual seria esse acordo? A prefeitura deu um terreno público, né, na frente do cemitério, ao qual as funerárias iriam construir ali o prédio, que foi construído. Ficou muito bonito o prédio, não há de se negar. É um prédio bom, acolhedor. Né? Só que o acordo foi, durante 5 anos, porque o dinheiro vinha, senão não teria feito esse acordo. Né? O bacana perguntou, ah, mas você viu se tem o gasto? Se durante 5 anos apenas, as duas funerárias iriam receber o retorno da construção de um prédio daquele tamanho. Imagina se não tem recurso. Né? Uma empresa particular vai construir alguma coisa para o município, de graça. Vai sim. Não vai. Tem sim o retorno, sim. Né? E aí, construiu ali o prédio e, beleza, depois de 5 anos era para ter retornado para o município. Retornou a concessão? Não retornou. Foi prorrogada por mais 5, se não me engano. Depois por mais 5. Já estamos indo para 20 anos que a população de Gás está pagando aluguel num prédio que deveria ser público. Público. Né? Eu respeito o posicionamento de todos os vereadores aqui. Eu sei que eu provavelmente não vou ser maioria. Né? Respeito o posicionamento. A casa é para isso mesmo, porque é a maioria que decide. Mas com o meu voto, a população não vai mais pagar durante 20 anos aí o aluguel de um prédio que deveria ser público. Né? Por quê? Beleza, pensa comigo. O cidadão de bem paga um tempão por mês ali. Chega na hora que falece, está tudo resolvido? Não. Não. Por quê? Depois que morre o parente, tem que pagar ainda o terreno. O terreno é cobrado. O terreno é cobrado. E resolveu? Não, sabe por quê? Porque depois a pessoa ainda tem que contratar um pedreiro para enterrar. Paga o pedreiro, paga o terreno, paga a gaveta, paga tudo. Pelo menos na hora de morrer o pobre tem que tirar essas taxas do pobre. Concorda? Pra gente é muito fácil, porque sim, R$ 250 não é tanto assim, a gente tem uma visão. Mas vai na casa do pobrezinho que tem que pagar R$ 250 para enterrar um parente. Pagou só R$ 250? Não. Não. Vai resolver retirar o aluguel? Não. Por quê? Ainda tem as taxas do município. Tem as taxas do município. Quando faleceu aquele pequeno, lá naquele incidente que teve lá, que eu estava junto quando nós cuidamos da parte funerária, naquela situação, tinha que pagar. A família destruída, desconstruída, a família perdeu um ente querido, perdeu tudo. E a hora que chega lá para ver lá, beleza, vamos de sala social. Tá bom? Sim. Mas e quando essa sala social está ocupada? Respeito muito o posicionamento do vereador Fábio, que subiu aqui, mas eu, sinceramente, eu, Pedro Santos, ninguém precisa seguir o meu voto, mas eu não tenho possibilidade nenhuma de apoiar um projeto que vai dar concessão por mais 20 anos, ou 10 anos, 5 anos, seja um ano, se for um mês. Para mim, não. Para mim, não. Porque eu acho que, pelo menos na hora da morte, a população tem que ter um pouco menos de taxa. para depois que perde seu pai e sua mãe, continua pagando aí durante 5, 6 meses ainda o funeral lá, endividado quando não devia pagar, né? Eu agradeço muito as pessoas, eu sei que o meu posicionamento aqui vai ser muito contrariado, mas eu gostaria de colocar a minha situação, né, e dizer o seguinte, que vai dizer que vai ter muita melhoria, que vai ser feita muita coisa, vai construir sala de administração, vai construir estacionamento, vai construir não sei o quê, mas isso tudo vai sair do bolso da população. Porque a empresa não vai dar nada de graça para ninguém. Não vai dar nada de graça. Pode ter certeza, se colocar um real lá naquela de melhoria naquele cemitério, saiu do bolso do pobre. Saiu do meu bolso, saiu do seu bolso, saiu da bolsa da população. Pode falar que vai ter melhoria, pode falar que vai melhorar o que for, mas vai ser pago pelo povo. Vai ser pago pelo povo. Ah, entendo. Não, beleza. A partir de agora vai ser tudo lindo, maravilha. Vai ser modelo máximo de cemitério municipal. Por que que não fez até agora? Por que a partir de agora que vai fazer melhoria? Não é? E nesses 20 anos de concessão? 20 anos cobrando a sala. Por que que até agora não fez as melhorias? Ah, mas eu conversei e vai ser agora. Depois de 20 anos recebendo aluguel no patrimônio público, aí fica bonito fazer melhoria. Né? Então eu gostaria de dizer o seguinte, pode passar o projeto aqui, pode aprovar, mas com o meu voto não vai ser. Porque se depender de mim, a população não vai pagar para usar um prédio que é público.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Bom dia, presidente Wagner, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também online. Bem, o vereador Fábio Policinani, ele conhece o assunto, na realidade, bem mais que a maioria de todos nós, por ter trabalhado no local e ter acompanhado o dia a dia das famílias que usaram o velório. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas, na verdade, a grande maioria, né, das pessoas com baixa renda, os humildes, eles têm dificuldade, sim, para pagar. Só que ocorre o seguinte, a prefeitura, se ela estiver tocando o velório, ela também vai cobrar. Eu duvido que a prefeitura vá fazer de graça. Não vai fazer. Então, é todo desabafo, eu respeito o vereador Pedro Santos, mas todo desabafo que ele trouxe aqui, nós sabemos que é um boleto. Se não for pago para a funerária, será pago para a prefeitura. A prefeitura também não vai chegar lá e falar assim, ó, nós vamos estar disponibilizando essa sala, essa melhoria, esse funcionário, isso e tudo mais, se é de graça. Eu duvido isso. E outra coisa, nós estamos acompanhando, é o que lá acontece, e vendo que funciona. Eu ouvi muito bem o seu posicionamento, Pedro, dizendo, ah, mas eles cobram, mas demoraram para fazer. O que ocorre é que nós, enquanto vereadores, temos que fazer as nossas cobranças também, e pedindo as melhorias, ir acompanhando. Essa é a nossa parte de fiscalização, assim como ocorre nas unidades de saúde, na Santa Casa, na UPA. Então, aquela história, como ele disse, que privatizou é melhor que o público, cabe a nós estarmos fiscalizando. Mas pagar, o povo vai pagar. É isso que eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que acompanham a sessão, e que se utilizam daquele local. O Fabinho disse que quando velou a irmã, ficou lá a noite toda, isso já aconteceu também comigo, né, com um familiar, foi a noite toda. E se a prefeitura colocar um funcionário lá, ou dois, ou três, a noite toda, o dia todo, para estar limpando o banheiro, para estar fazendo chá, o café, explorando a lanchonete ou algo similar, vai estar cobrando. E a gente corre até o risco de não ser bem feito como vem ocorrendo ultimamente. Isso aqui é uma parte,
permite, vereador? Permite uma parte, sim, vereadora. Eu só queria fazer uma colocação. Por quê? Quando eu estava ali no cemitério, inclusive eu fiz um pedido à administração das funerárias para que fosse feita uma pintura com tinta lavável. Você acha que a prefeitura faria esse tipo de pintura? Não! É muito cara! Foi feito sanca de gesso na sala 3, manutenção do prédio, tudo. Então, assim, troca do piso inteiro do prédio. Ah, mas eles estão ganhando. Sim, estão ganhando, mas estão mantendo o prédio em pleno funcionamento, com os funcionários registrados, sem problema. Então, o meu medo maior é o quê? É que não prestem o mesmo serviço com a mesma excelência. Tá? Quanto ao terreno que é comprado dentro do cemitério, que ele deixa bem claro, não é de responsabilidade da funerária. O terreno, a administração, por lei, tem que dar o prazo de 3 anos para a família pagar, hoje, R$ 189,00. Mais barato da região. Nem Duartina, nem Galha tem esse preço. Então, assim, em 3 anos, impossível que uma família não consiga juntar R$ 200,00. Tá? Por mais pobre que ela seja. Tá? Então, assim, nós temos que também ter um pouco de compreensão. A funerária está lá? Tá. Como eu disse, foi feita a reforma. Essa sala que passou para dentro, vereador, quem fez a reforma? Foi a prefeitura sozinha ou em conjunto com a funerária? Foi cobrado? Foi. Foi atendido? Foi. Quando eu estava lá, famílias brigavam, quebrava máquina de café, bebedouro, tudo. Quem dava outro? A prefeitura? Não, a empresa tem que repor tudo. Porque a lei diz que a família não é obrigada a repor. Tá? Obrigado, vereador, dou a parte.
Obrigada, Sabinha. Você quer uma parte?
Permite uma parte, vereador. É, o vereador Fábio acabou de colocar aqui que a empresa atende com qualidade. Eu gostaria apenas de colocar que até 2018 a empresa não executava um artigo lá que era obrigado ela, desde a concessão de 99, a colocar um guarda municipal lá durante a noite. Só foi colocado porque eu enchi muito o saco através de requerimento aqui e falei que ia denunciar, eles não estavam colocando. Então, vem, Brambê, está lá na concessão. Era obrigado a colocar. E depois de 18 anos que vem atender e vem falar que vai atender com qualidade? Pelo amor de Deus, hein?
Bem, Pedro, isso é o que você disse, você cobrou, você foi atrás, e é isso que nós devemos fazer. E é o que eu já disse aqui hoje na tribuna. Está tudo ok nas unidades de saúde? Está tudo ok na Santa Casa? Cabe a nós, vereadores, aqui enquanto fiscalizadores, estarmos visitando, estarmos cobrando, fazendo a nossa parte. É por isso que nós devemos fazer as visitas, fazer as cobranças. Você vê que vai ter aí a remodelação do nosso centro comercial. Não vai ser de graça. Assim como o velório também. Se a prefeitura for tocar, nunca será de graça. Eu duvido. Então, eu repito, é só a diferença de quem vai emitir o boleto. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Ubacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, a questão do projeto que vai ser votado hoje aqui na Câmara, a gente tem que se alientar e observar que ele tem os artigos para ser cumprido. Né? O pessoal não envia um projeto aqui, o executivo, ele não envia um projeto aqui só com um artigo falando assim, ó, você vai lá usar e vai cobrar. E não é isso. Tem que ler e quem não concordar que faça suas emendas dentro do projeto, né? Convence os vereadores para que sejam votados e que realmente traga benefício para a sociedade. Com relação à empresa privada, nenhuma empresa privada do planeta vai assumir um próprio público sem ganhar nada. Qual empresário que vai fazer isso no planeta? Então é uma parceria, público e privado. Quando o Poder Executivo ele não tem condição de tocar, de fazer as benfeitorias no bem público, né, e de organizar para que a sociedade possa usar, ele procura uma parceria com o privado. Isso existiu e sempre vai existir. Tá? Com relação aos serviços aí, o vereador Pedro ele colocou realmente que no passado tinha uma sala muito ruim, ele foi atrás, conseguiu conscientizar o executivo e a empresa a construir uma sala para atender, então já é uma coisa, né, nova e boa para a população. Mas eu quero também aqui registrar para o vereador que pessoas que se encontram em miserabilidade
existe uma assistência social, existe uma visita técnica onde se observa que a pessoa realmente não tem condição de fazer o pagamento, né? E isso daí é concedido gratuitamente. Tem que usar as ferramentas que o poder público oferece. Então, nessa questão de pagar ou não pagar, se realmente a pessoa não tiver condição, não paga. Não paga aqui, não paga em qualquer outro setor. Posso relatar aqui um caso que aconteceu recentemente com questão da água, né? Famílias em situação de miserabilidade não tinha condição de pagar a água, porque quando você não, quando corta a água da sua casa, era um fato novo também, que eu fiquei sabendo através dessa situação, que eles, se você não pede lá, através de um ofício, para a prefeitura, que eles não têm condição de pagar, no caso a pessoa, eles continuam cobrando o mínimo. Então isso, ele vai o quê? Aumentando a dívida. Se ficar um ano, a pessoa vai cobrando o mínimo, mesmo sem receber a água. E daí, através de uma visita social, tá? E de um estudo técnico da família, eles tiram essas multas, essas cobranças, e daí cobra o valor real da família. É a mesma situação. O que eu quero dizer assim é, são situações em todos os setores do poder público. Então, mostrando que a pessoa não tem condição, ela geralmente não vai ter encargos, né? É óbvio que se você avaliar a situação da prefeitura, e quem esteve interessado e não veio na audiência pública da revitalização do centro, então, muitos por problemas pessoais ou por algum compromisso, pôde observar a situação que a prefeitura se encontra. A prefeitura hoje, ela paga o salário dos servidores, né, e tem que fazer uma manobra para poder prestar o serviço de muita baixa qualidade para a sociedade, até serviços nem oferece. Então, aí que está a parceria entre o público e o privado. Com relação ao projeto de lei hoje, se nós analisarmos antigamente, se nós voltar atrás, o pessoal também velava muitos parentes e familiares em casa. Não sei se hoje tem esse hábito ainda, né? E não sei se a lei, se existe uma lei específica proibindo, também desconheço. Mas muitas vezes já velei pessoas, familiares na minha casa, acho que quase todos aqui, não sei se no passado velaram. E daí, essas construções do velório municipal, antigamente era aqui no Samaritano, não sei se os senhores lembram, era ali. No São Lucas também tinha, no hospital, verdade. Então, assim, isso daí é para tirar a dor de dentro das famílias, que foi, pelo menos penso eu, que foi criado os velórios municipais para isso, que já conviveu com a pessoa a vida inteira dentro da sua casa, e daí velar a pessoa dentro da sua casa também, fica uma memória ruim, né? Por quê? Porque as pessoas vão lembrar sempre do caixão na sala, daquela pessoa que ele conviveu a vida inteira. Então, o velório municipal veio também para minimizar essa questão. Com relação ao que eu perguntei para o vereador, ele disse que 40 pessoas, mais ou menos, são veladas aqui em Garça. É um número, né, que dá um torno de 10 mil reais. Mas, assim, avaliando rapidamente, a funerária, ela deve ganhar muito pouco, porque são três funcionários, né? São os serviços que são prestados ali, pessoas servindo café, enfim, e tal, só do salário aí de registro. Quem tem empresa sabe quanto que fica um registro de uma pessoa. Só estou citando um fato aqui, por quê? Porque a funerária, ela não ganha, ela não vive só ali do velório, né? Ela tem vários serviços que ela presta e também para ganhar esse recurso. E quem tem um plano funerário também, tem outros benefícios também lá. Parece que tem atendimento médico, tem odontológico e tal. Enfim, são planos que as pessoas vão pagando e se não usar, ela ganha. Mas se todo mundo usar ao mesmo tempo, fica inviável manter, né, um convênio desse. Mas enfim, eu gostaria só de fazer essas observações aqui, mas eu sou favorável nessa questão da parceria do público com o privado, por quê? Tira mais encargo do poder público, né? Prefeitura já tem, já é um problema mesmo, menos para se pensar. E se o privado aí está ganhando, é óbvio, nenhum empresário no planeta vai fazer uma parceria para não ganhar nada.
para fazer caridade. Por quê? Porque senão a pessoa não consegue manter sua empresa. E se, como o vereador Fábio disse, ele trabalhou no cemitério um período longo e ele vê o serviço, que eu não tenho hábito de ir no cemitério, eu acho que ninguém aqui tem hábito, né? O pessoal só vai no cemitério quando morre alguém. Eu corro de cemitério, tá? Eu vou lá quando a gente tem alguma pessoa que a gente conviveu e a gente vai lá, né, dar umas considerações para a família, as considerações finais para a família. Mas o que eu falo é o seguinte: o Fabinho trabalhou lá, ele disse que o serviço é prestado com qualidade, né? E que eu saliento aqui para o vereador Pedro que quando for a família carente, o serviço social da prefeitura, ele tem por obrigação de fazer com que não seja cobrado a sala dessa pessoa que se encontra nessa situação.
Não,
pois não, presidente.
O projeto eu acho muito, muito decente o projeto, mas eu queria ver se tem como a gente fazer junto com todos os vereadores aqui um requerimento pedindo, assim que ele assumir a concessão de novo daquele cemitério, ele mexer naquela sala social lá. Porque aquela sala social lá, se coloca um caixão lá dentro, 4, 5 pessoas, o resto tem que sair para fora, ficar trocando de lugar. Então, já que vai mexer, então que ele dê essa atenção para nós, a gente faz um requerimento todos juntos aí. E eu acho que já é uma oportunidade de melhorar alguma coisa ali, além do que vai melhorar, certo?
Pois é, vereadora.
Foi bem feito o seu posicionamento, Wagner, exatamente esse pedido, né, que nós temos que fazer. A sala ainda é muito pequena. E você também, bacana, foi muito feliz em dizer, quando a pessoa for muito carente, não tiver condição, aí cabe à Secretaria do Bem-Estar analisar caso a caso.
Tá. E com relação à questão de estar entregando o serviço, não, eu vou fazer outra observação para finalizar, né? O Ministério Público, ele está lá. O Ministério Público está lá. Então, se você não levar a causa para ele, ele não vai saber. Então, é a mesma coisa o vereador. Se você não levar o problema para o executivo ou para a empresa, né, ninguém vai saber. Você tem que acionar, tem que procurar levar os problemas para as autoridades poder sanar os problemas. E é esse o dever do vereador. Tá? Ele tem que indicar onde está o problema, principalmente o Ministério Público. Como que o Ministério Público vai saber todos os problemas que existem no município? Ele tem que ser apontado. Porque até ele não ser apontado, não existe crime. E a partir do momento que você indica o artigo que não está sendo cumprido dentro de um projeto ou dentro de um decreto, ele vai fazer a sua investigação e analisar se tem coisa errada ou não. Então, esse é o dever do legislativo, mas o vereador Pedro também gostaria, né, que tivesse uma cidade assim, né, tudo de graça, que eu acho que é impossível ter. E te digo mais também, não existe nada de graça. Nada de graça. Uma cesta básica que a pessoa recebe na assistência social é pago com impostos. A prefeitura não dá nada de graça. Ela não distribui nada gratuito. Tudo que está sendo distribuído são os impostos que a sociedade paga e ele retorna em benefícios para a população. Então, esse negócio de graça não existe. É um remédio, é uma cesta, é um atendimento, isso daí não é de graça, isso é pago pela população. O prefeito, ele só administra e coloca os seus recursos dentro das pastas para ser distribuído em benefício para a sociedade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabetti solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Presidente, vereadores, quem nos assiste. Como a gente vem falando nas últimas sessões, que é importante a discussão e os pontos de vistas, eu respeito a colocação do vereador Pedro. A ideologia dele, é o entendimento dele. Não quer dizer que seja o meu ou de outros vereadores, mas eu respeito. Todo mundo sabe da minha posição quando se diz respeito a parcerias público-privada. Eu acho que uma das saídas da melhora do atendimento público público é a terceirização. Sempre defendi, sempre vou defender a terceirização de qualquer tipo de serviço, prestação de serviço, né? Exemplo disso, algumas cidades da nossa região que até a água, né, é terceirizada, a Sabesp, dentre outras. O município nem sempre tem o braço tão longo que consegue alcançar a ponta da corda ali, por isso que essas parcerias vêm para satisfazer essas questões. Em relação a problemas do passado, a o que podia ter sido melhorado, ao que dava para ser feito melhor, isso também vai sempre existir, esse questionamento, né? Falhas sempre vão existir. Um amigo vereador aqui, uma vez me falou que se a prefeitura não tivesse problema para ser resolvido, não precisava mais de prefeito e nem de vereadores, né? Se fosse tudo perfeito, não tinha mais da continuidade da administração pública. E sempre vai ter os problemas, sempre vai ter essas discussões do que podia ter sido feito melhor, do que poderia. E eu acho que a legislação vem para complementar essa situação. Talvez, lá no passado, eles fizeram o que estava dentro da obrigação dele, agora tem novas obrigações, eles vão, quem assumir aí, quem participar da tomada de preço e assumir, vai assumir essas obrigações, né? Vocês puderam reparar no projeto aqui que contempla a melhoria, por exemplo, do estacionamento, que não tem uma regra de estacionar lá, é um pouco confuso, o carro para atrás do outro, ou até mesmo dia de chuva, o senhor desce no barro para entrar no velório, né? Isso está sendo contemplado aqui. A sala, um recurso administrativo lá, uma sala para recurso administrativo, né? O que o presidente colocou, ótima ideia, vamos pedir, vamos falar com o ganhador, né, dessa concessão, com que vai participar, a gente pode pedir sim, não é o problema. E relacionado ao município prestar serviço, que o vereador Pedro falou no final, né? Porque isso aí está sendo feito por uma pessoa que vai cobrar do povo durante 20 anos. Se fosse a prefeitura fazer, ia cobrar do mesmo jeito, né? Para você desenvolver uma obra e quando você gasta 30 mil reais lá, como o vereador Bacana disse, o dinheiro vem de onde? É do povo, né? Então, é só, como disse a vereadora aqui, é só o boleto está sendo emitido por um lado diferente. E acho muito difícil que o município consiga prestar o serviço de qualidade como uma empresa privada consegue prestar. Acho muito difícil. Isso vem se mostrando, não é nesse caso. São todos os casos que nós estamos vivenciando no Brasil afora. As parcerias públicos-privadas têm dado resultado. São perfeitas? Não. Tem problema? Tem. O empresário tem que ter lucro? Óbvio. Né? Tem que ter lucro, óbvio. Embora pelos cálculos que eu fiz aqui, eu acho que não é no aluguel do velódromo que o empresário aqui tem algum tipo de lucro. Não vejo. Talvez seja na venda do caixão, na venda do plano, como diz o vereador Bacana. Então, eu entendo que a gente precisa abrir nossa cabeça, pensar em conjunto para o futuro, para que a gente possa ter cada vez mais a participação de empresas que têm o feeling do negócio, que têm que já conhece o formato da administração dessa área, por exemplo, para empregar um trabalho melhor para os nossos munícipes. Porque se a gente for falar aqui, da que administra hoje, a empresa que hoje administra tem quantos anos de experiência na área? Como que o município consegue chegar na expertise de uma empresa dessa? Né? Acho muito difícil. Por isso sou favorável a esse tipo de parceria, sou favorável ao projeto, entendo que consta aqui no projeto várias melhorias, eu vou ler rapidamente só para as pessoas que estão nos assistindo, ó. Ampliação do velório municipal para a construção de uma sala para administração do cemitério, reforma dos atuais prédios administrativos do cemitério, reforma do sistema de drenagem, execução de novo muro, elaboração de projeto de sistema de prevenção de combate a incêndio, o que é muito importante, né? Contorno da avenida de acesso ao velório municipal e reforma do estacionamento, conforme o projeto planilha de custo, memorial descritivo e cronograma de execução a serem elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que farão parte do procedimento licitatório. Como foi dito aqui nessa sessão, a nossa taxa aqui é uma das mais baixas da região. E isso é feito através de uma tomada de informações, de uma pesquisa de preços e lançada no momento da licitação para que as pessoas que participem, as empresas que participem, tenham essa informação, que a taxa que ela vai poder cobrar não possa passar daquilo. Certo? A concessão por um período mais longo é necessária para que para a própria empresa tenha viabilidade ela participar também dessas tomadas de preço, porque seria muito ruim abrir uma tomada de preço dessa e ninguém participar. Aí o município ia ter que assumir um trabalho com o qual não é preparado, não tem expertise para fazer, piorando com certeza o atendimento para a nossa própria população. E falar que não teve melhora nesses últimos anos, me desculpa. Teve melhora, né? Teve melhora. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas teve melhora. E se tivesse o município administrando essa sala, será que teria tido todas essas melhoras? Né? É difícil a gente saber, a gente sabe que o cobertor é curto, como a gente sempre diz aqui.
Se permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu esqueci de fazer uma colocação muito importante. Quando eu trabalhava ali, eu acompanhava os velórios, inclusive quando a copeira estava sozinha, eu fazia a troca dos galões d'água. Ali não, ninguém bebe água de torneira. A empresa funerária compra galões d'água. Quanto custa hoje um galão d'água? Tá? Detalhe, você faz ali três velórios com 200 pessoas, são 600 pessoas tomando água de galão. Água potável comprada em empresa particular. Tem tudo isso. A prefeitura não vai disponibilizar. Essa é a minha preocupação.
Pois é, vereador, é a nossa, né? É a nossa. Porque o que você acabou de dizer foi um detalhe que você tem por informação por ter atuado na área lá, né? E esse é um detalhe. Temos vários detalhes com essa referência. E eu tenho para mim que a gente tem que, na realidade, abrir mais a nossa cabeça relacionada a essas parcerias. Nós, como líderes da comunidade, precisamos enxergar aonde está mais fácil para a gente chegar para o melhor resultado para a comunidade. Né? Então, o projeto traz exatamente isso. Peço, né, acho que os vereadores têm um entendimento parecido com o meu, mas que sempre que entrarem essas informações de parcerias público-privadas, que estudem a situação de fato. Onde que a gente pode estar melhorando aqui? Onde que a gente pode estar corrigindo? Então, talvez essa discussão entrou em pauta agora, para que a gente mesmo possa estar articulando aqui, vereador Pedro, na nossa própria cabeça, as melhorias para a próxima. Né? E depois de aprovado a lei, participar do formato dessa licitação, conhecer o formato, né? Entrar em contato com as empresas que vão participar, com a vencedora, como vereadores, pedir uma reunião com a empresa. Então, é essa a nossa parte, é esse o nosso papel. Talvez seja mais fácil a gente discutir aí com a empresa do que com o próprio município nesse momento. A gente sabe que do meio do ano para frente, a rentabilidade do município cai. Acaba o IPVA, acaba o IPTU. A empresa não pode ter essa queda, né? A empresa tem que praticar o serviço de janeiro a janeiro. Então, é por isso que eu sou defensor da parceria público-privada, e é por isso que eu sou um cara que sempre, na maioria das vezes, serei favorável às questões de terceirização, é porque eu entendo que o município não tem braço para chegar em todos os lugares dessa forma. E o serviço do município, a obrigação do município é entregar o serviço para a população. Ou seja, através de uma parceria, ou seja, através do próprio esforço. E nesse caso, eles conseguem admitir que uma parceria seria muito de melhor qualidade para os nossos munícipes. Então, entendendo essa limitação, entendendo as questões que nós estamos discutindo, entendendo todo o que pode acontecer de melhoria no nosso velório municipal, eu sou favorável ao projeto, agradeço a todos e muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente da que foi feita pelos colegas vereadores, partindo pela seguinte linha. Eu acho que é importante a gente distinguir algumas coisas. Por exemplo, por que que o poder público, ele é obrigado a oferecer saúde gratuita, educação gratuita e não, por exemplo, um serviço funerário gratuito? Até fui questionado ali, a gente estava conversando sobre isso, o vereador Pedro me mostrou uma lei orgânica onde diz que é responsabilidade do poder público. Da mesma forma como o serviço de água é um serviço que é obrigatório, é uma obrigatoriedade do poder público prover, mas não gratuitamente. O serviço funerário, ele se enquadra da mesma forma. Poder público, ele é obrigado a disponibilizar, mas não gratuitamente. A saúde, não. Nós não podemos cobrar para o munícipe usar o posto de saúde. Nós não podemos cobrar para uma criança frequentar uma escola. Mas podemos cobrar pelo serviço de água. Podemos cobrar pelo serviço funerário. Então, são serviços públicos diferentes. Tá? Tem uma legislação diferente, isso previsto em Constituição. Então, acho que esse é o primeiro ponto que nós devemos abordar aqui. Por isso, quando a vereadora Patrícia diz que o serviço será cobrado independente de quem preste, seja uma empresa privada ou seja o município, o serviço será cobrado, porque é um serviço assim como o serviço de água. Acho que é uma boa forma de comparar. Sendo assim, por que terceirizar? Eu até vou trazer aqui um outro tema que nós discutimos aqui nessa casa há algumas semanas atrás e que eu me posicionei contrário à terceirização naquele momento, que foi o caso da merenda das escolas estaduais. Então questionaram, por que você foi contra terceirizar a merenda e agora você é a favor de terceirizar o serviço funerário? Eu explico. Porque eu abordei naquela ocasião a questão da eficiência e eu entendia que como o município ele já fazia a merenda das escolas municipais, eu entendia que fazer esse convênio com o Estado era benéfico porque dava ganho de eficiência. É mais ou menos assim, pô, quem faz uma quantidade X, faz uma quantidade 2X, mais fácil. Você gera eficiência. Com a mesma estrutura, você consegue aumentar a quantidade, sem precisar de muito mais funcionários, né? Com a mesma estrutura, você consegue produzir mais e isso gera ganho de eficiência. Foi essa a minha justificativa naquela vez para votar contra a terceirização da merenda. E hoje, eu uso o mesmo argumento para votar a favor da terceirização. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não acho que o velório municipal gere lucro para as funerárias. Não acho. Só fazer conta. São R$250 pelo aluguel de uma sala. Então, cerca de 40 velórios por mês, R$10 mil de receita. Aí você coloca 6 funcionários, mais os encargos, férias, 13º, mais só o que o vereador Fabinho colocou aqui, ele comentava comigo que chegam no velório uma caminhonete cheia de água todos os dias. Faz a conta, quanto custa um galão d'água? Todo dia uma caminhonete com água. Toda a manutenção do prédio, conta de água, enfim. Não é aí que a funerária ganha. Por que que para ela é importante ter o velório com ela? Porque é uma forma dela ganhar com a venda do caixão, preparação do corpo, quer dizer, ela fica com o processo na mão, com o processo inteiro na mão dela. Por isso que interessa para ela. E eu vou além. Será que se for tão bom o serviço, vamos ver quem mais vai entrar na concessão? Porque não precisa ser uma funerária, acredito eu, né? Você pode fazer uma licitação, abrir para qualquer empresa. Então, ó, o serviço é tão bom, dá tanto lucro, que eu vou montar uma empresa agora e vou ganhar essa licitação. Vou receber 10, 12 mil reais por mês e manter essa estrutura. Será que compensa? Será que sobra alguma coisa? Então, eu entendo que não, eu acredito que não, de verdade, acredito que não. E eu lembro ainda, o vereador Pedro já colocou, mas eu lembro ainda, que quem construiu o prédio foram as funerárias, né? Foram as vencedoras daquela licitação naquele momento. Então, será que o objetivo era realmente explorar e ganhar por conta desses R$250? Eu acredito que não. Tanto é que só interessa para a funerária ter aquela estrutura ali para ela poder fazer todo o procedimento, todo o processo. Sendo assim, eu acho que as funerárias, elas se interessam pelo serviço por uma questão de eficiência. É aquele ponto que eu estava colocando. Para ela vale a pena, talvez para outra empresa não valha. Dificilmente, acredito eu, dificilmente alguma outra empresa que não seja do ramo vai entrar na licitação. Permito.
Não, queria dizer que eu, foi isso que eu também quis dizer no meu posicionamento, o velório municipal é uma extensão da empresa, né, para colocar todos os serviços dentro de um pacote só. E eu lembro também que a partir do momento que a empresa abandonar
no caso, se ela não achar que seja interessante para ela tocar, o prédio que as empresas construíram, ela fica para o município, porque é um bem construído dentro de um próprio público, né? Dentro do
exatamente, público. O prédio, o Pedro coloca bem, o prédio é público. Ele é público justamente porque isso fez parte da concessão. Olha, você vai colocar dinheiro aqui, você vai construir, mas o patrimônio é público. O prédio é público. Então eles, a prefeitura entrou com o terreno, foi feita a concessão, eles ganharam o direito de explorar o serviço, mas o prédio continua sendo público. Tanto é que hoje, se outra empresa se interessar pelo serviço e ganhar, quem construiu o prédio já explorou tempo suficiente, né? Então, eu entendo dessa forma. E eu queria fazer uma outra abordagem, porque eu entendo o ponto que o vereador Pedro coloca. Eu entendo onde ele quer chegar. O que ele questiona é justamente as famílias carentes, que não têm condições. E isso, vereador, vale para serviço funerário, da mesma forma como é um problema que o poder público tem que encarar quando você enfrenta uma situação de que uma família com criança chega, procura o poder público e diz: eu não tenho como pagar a conta de água. Eu não tenho como pagar a conta de água, eu não tenho como colocar alimento aqui dentro de casa, mas a forma de abordagem tem que ser outra, né? É por isso que a gente bate tanto na tecla que nós temos... Que o trabalho, lógico, a gente não pode fechar os olhos porque acontece, mas é o trabalho de emancipação das pessoas, né? É um trabalho de assistência social, um trabalho de projetos de geração de renda, né? Então eu acho que a questão, a gente tem que atuar é um pouco antes, né? O que nós precisamos, o que o poder público precisa fazer é fazer com que essas pessoas tenham a condição de poder pagar. Tenham a condição de poder pagar a sua conta de luz. Tenham a condição de poder pagar a sua conta de água. Tenham a condição de, quando precisar, poder pagar os R$250 do velório. Porque nós não vamos ter nunca condições, infelizmente, de prover tudo para todos, né? De forma gratuita. Eu acho que esse é o ponto. Então... E vou além mais um pouco ainda. Entendo quando o vereador Pedro coloca essas situações e eu acho que até é possível se tratar essas questões de outra forma. O problema não está na concessão. O problema é, então, o que nós podemos fazer para que essas pessoas que não tenham condições possam ser atendidas ou de forma mais barata, de forma subsidiada, ou que não se pague nada. Eu acho que é possível, mas não sendo contra a concessão. Não sendo contra a concessão, né? A gente faz a concessão e a gente, de alguma forma, atende essas pessoas que não têm condições através de um subsídio governamental, algo nessa linha, né? Algo nessa linha. Então, a concessão, a meu ver, é algo positivo. Acho que o poder público não conseguiria manter a qualidade do serviço e, como bem colocou a vereadora Patrícia, o serviço seria cobrado da mesma forma, porque não é um serviço que tem que ser gratuito de acordo com a Constituição. Tá? Então, acho que eu consegui deixar o meu ponto de vista aqui bastante claro e o meu voto será favorável ao projeto. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente, colegas da mesa diretora, novos vereadores, público que me assiste aqui no plenário e também pela internet. O assunto é interessante e, como é bom o debate. No presente caso aqui, nós vemos uma lei vigente, a Lei 3.300 de 1999. E essa lei, ela permite, a Lei 3.300, permite a concessão pela administração pública possibilita a administração pública a concessão para a exploração de serviços funerários. A alteração hoje, proposta pelo projeto de lei 44/2019, na minha visão, ela só vem agregar algumas alterações
que vão somar valores com relação a benefícios para a comunidade. Portanto, desde já expresso meu apoio. Eu entendo que tudo aquilo que vem beneficiar a comunidade garcense, nós devemos apoiar. Respeito à explanação, muitos pontos colocados aqui pelo vereador Pedro Santos. É interessante nós observarmos, por isso, a necessidade cada vez mais do debate nessa tribuna. E com relação à prestação do serviço público pela administração ou pela iniciativa privada, só gostaria de fazer essa observação. Eu acho que nós estaríamos na contramão da história. Hoje o serviço público, ele tem sido muitas vezes prestado pela iniciativa privada, porque há uma tendência cada vez maior de enxugar a máquina administrativa, reduzindo os custos, e a possibilidade de se cobrar, diante da inoperância da administração, se cobrar da iniciativa privada uma melhor prestação do serviço. No nosso caso aqui, se o serviço público fosse prestado diretamente pela administração pública, nós iríamos inchar cada vez mais o quadro de servidores públicos municipais, o que hoje é inviável totalmente e, consequentemente, traria reflexos num futuro quanto ao nosso instituto, IAPEN. Outra preocupação seria com relação aos momentos de dificuldade financeira da administração, e que elas ocorrem, seja nessa administração, seja nas futuras administrações, assim como ocorreu nas administrações anteriores, aquele momento de desequilíbrio financeiro. E numa hora dessa, o que a administração vai fazer? Ela vai cortar custos. E aí, poderia ocorrer uma redução no investimento, justamente na questão relacionada aos serviços funerários. Então, aí, nós iríamos estar restringindo esse serviço de qualidade aos munícipes. Por isso, eu entendo que as alterações aqui propostas no projeto de lei 44/2019 são importantes. Não se trata, volto a dizer, não se trata de privatização ou não privatização do serviço, porque a lei vigente, ela já vê, contempla a possibilidade de concessão para exploração de serviços funerários. Razão pela qual eu entendo o custo, esse sim, a administração tem que balizar, esse sim, a administração tem que amoldar os valores cobrados pelas concessionárias de forma a trazer uma realidade dos munícipes, para que seja uma realidade plausível, para que seja uma realmente acessível, o custo acessível à média das famílias. Também, como já foi colocado aqui nessa tribuna, a necessidade de nós olharmos para as situações daqueles menos favorecidos. Isso sim, mas aí é uma segunda etapa, não é a etapa que nós estamos analisando hoje, que são as alterações propostas pelo projeto de lei 44/2019. Findo a minha argumentação, reitero aqui o meu posicionamento de votar favoravelmente ao projeto, porque vislumbro uma ampliação à lei 3.300. Vislumbro qualidades que serão acrescidas, que no passado, quando a edição da lei vigente, ficaram omissas. Por isso, o meu apoio. Muito obrigado. Bom dia.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos, como líder de bancada e sem apartes, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro.
Volto novamente para concluir a minha fala e ouvir atentamente todos os posicionamentos aqui e cheguei à conclusão de que o pobre ainda vai continuar pagando. Respeito o argumento de todo mundo, mas com o meu voto não vai ser. Foi dito que a assistente social, ela atende as pessoas carentes. Não é pela assistente social, é porque na Lei Orgânica Municipal, no artigo 189, diz: é obrigação do município os serviços funerários e de cemitério. Exatamente por isso, né? Eu vou apresentar um projeto de lei nessa casa, porque se assistente social faz, assistente social paga para as pessoas carentes, isso não é divulgado. Eu descobri isso quando um conhecido meu teve um parente que faleceu no final de semana, e eu comecei a ligar para todo mundo que tinha que resolver. Ele não tinha um centavo para nada, mantendo a casa dele através de cesta básica da prefeitura. E morreu parente dele lá, ele tinha que enterrar. E aí eu descobri, através desse artigo aqui, né? E outra coisa, a minha lei, que eu vou apresentar aqui, é que seja publicado, que seja fixado em algum lugar público, que as pessoas que não têm condições não precisam pagar. Né? Seja bem claro, bem apresentado para a população. Eu entendi o argumento de muitas pessoas que colocaram aqui, que se abrir a licitação não vai vir ninguém, que só o cemitério, só o velório. Alguém aqui nesses 20 anos, ou se não desde a data de emancipação do nosso município aqui, conhece outra empresa que já fez um velório aqui dentro do município? Tem duas. Duas empresas que ganharam uma licitação. Uma dia ímpar e a outra no dia par. Esse projeto de lei aqui, eu sei que foi alterado agora. Eu sei que foi alterado. Que agora só pode, porque eu nunca vi duas empresas ganhar uma licitação só. Em Garça, aconteceu. E está aí há 20 anos. Mesma concessão. Né? Respeito o posicionamento de todo mundo aqui. Só que manter concessão hoje, eu acho que não é viável. Não para a prefeitura, eu não estou falando de prefeitura, não estou falando de funerária. Eu estou me colocando no lugar do pobre, no lugar da pessoa que não tem condições. A prefeitura, tem vereador que defende a prefeitura aqui, a funerária tem gente que pode falar por ela aqui. Agora, a população carente não tem ninguém que fale por ela. Então eu estou me posicionando no lugar da pessoa carente e dizendo que não é possível que seja renovada uma concessão para o pobre pagar. Então, mas a empresa é isso, a empresa é aquilo, o lucro é pouco. Gente, você, aqui em Garça, só... Eu tenho até medo de usar as palavras, eu vou me conter aqui para não falar besteira. Mas hoje aqui, essas empresas, se tivessem tão assim apertadinhas, estaria aqui não. Não estaria prestando serviços não. Né? Então eu sei que aqui eu serei provavelmente o voto vencido, né? Fiz o que eu pude, coloquei meu posicionamento, peço perdão se acaso contrariei o posicionamento de algum dos vereadores aí, mas eu só estou aqui para fazer o que eu penso que é o correto.
Não é
para
você ficar nervoso.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, eu quero dizer apenas que... Não. Então, não pode ser a parte, o vereador pode subir aqui depois para usar a tribuna. Então, eu gostaria apenas de colocar aqui o seguinte. Meu posicionamento será contrário, sou contra qualquer tipo de terceirização lá no cemitério, porque ali é o momento que o pobre mais passa dificuldade, que é a hora que perde o pai, perde a mãe, você já não tem cabeça mais para nada, e é aí que ninguém espera que morre ninguém na família. Muitas vezes a pessoa não está esperando, e quando falece, tem duas dores, uma no coração e a outra no bolso. Ninguém sabe qual dói mais aqui.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há mais vereador. Que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, como líder de bancada, sem apartes, por 5 minutos, solicitou o uso da palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos entra e que nos ouve pela internet. São só para algumas observações que o vereador Pedro fez. Serviço, repetir de novo, que pessoas que não têm condição de pagar, o serviço social está ali para isso, ele tem que ser acionado, e essa pessoa não vai pagar, tá? Não vai pagar, porque se encontrar em situação de miserabilidade, não paga, nunca pagou, né? Só se algumas pessoas desconhecem, né, que tem esse direito, tá? E o vereador disse que só ele está contra a empresa e o resto contra os pobres aqui, não. Pelo contrário, né? Na verdade, a maioria dos vereadores aqui que eu vejo é só requerimento em favor da sociedade que tem menos renda. Todos os requerimentos que entrar aqui é pedindo alguma coisa para alguém. A gente não pede... Eu nunca vi ninguém pedir alguma coisa aqui para a pessoa que mora na Vila Williams ou algum empresário. Todos os serviços que são pedidos aqui são para as pessoas que não têm condição. Porque esse é o dever do legislativo. Então, eu ia dizer que a realidade, ela está nos olhos das pessoas, né? Está nos olhos das pessoas. Enxerga quem quer, né? Enxerga quem quer. Eu já fiz a comparação, o vereador Paulo André, ele também falou em cima do que eu falei aqui, né? Da questão de serviços que é para ser cobrado, né? Da sociedade. E a empresa... se ela achar que não é viável pegar, é óbvio que ela não vai pegar. Ninguém vai pegar. Passar um serviço para a prefeitura. Prefeitura está numa situação que... fazendo um decreto de economicidade. Vocês têm uma ideia, eu acho que todos têm conhecimento aqui. Fazendo um decreto para não contratar serviço. Tá? Para não contratar serviço. Decreto que foi feito agora em setembro. Por quê? Porque precisa cumprir meta. Precisa cumprir meta. Então, é bem essa a realidade. Então, a realidade está nos olhos das pessoas, enxerga quem quer enxergar. Né? Ninguém é contra a emenda do vereador Pedro, se é uma questão de bom senso. Né? Uma questão de bom senso. Quem é a favor do executivo está no direito dele, porque defende um projeto. Quem não é, defende outras ideias, outros pensamentos, e assim a vida vai tocando. Né? Ganha quem se expressar melhor e quem tem um ponto de vista aí que as pessoas consigam entender. No meu ponto de vista, a concessão, ela foi 20 anos, né? A empresa tá usando o velório municipal por 20 anos, é porque a lei, quando foi votada, foi por 20 anos. Se for para 5, vai ser 5. Se for para 10, vai ser 10. Então, a empresa, ela está no direito dela. O prefeito fez um projeto de lei, deu o prazo de 20 anos para ele usar a concessão, teve autorização legislativa, ele usou 20 anos. Venceu agora, vai renovar. É assim que funciona. Se os vereadores não quiserem 20 anos, vamos discutir, faz uma emenda para 10. Faz uma emenda para 10 e nós discutimos 10 anos. Se não for 10 anos, for muito, vamos discutir por 5. Então, e vai renovando a cada período que o legislativo achar que é conveniente para o poder público. Então são regras, né, colocadas pelo executivo, mas não quer dizer também que a regra dele vai ser concordada por todos aqui. Então o legislativo está aqui para isso, para emendar projeto, para colocar ideias dentro do projeto, ideias para que possa melhorar o projeto. Então é assim que funciona. Eu vejo que até hoje teve alguns problemas, mas foram sanados. Inclusive o vereador Pedro, ele citou aqui o exemplo da sala, ele foi lá, pediu, foram feitas. Ele falou do guarda, ele foi lá, pediu, o guarda está lá, não sei se está, o vereador Pedro está. Está, o guarda está? Está, então. Então é o seguinte, pediu, foi feito. Então é isso, nós temos que estar cobrando, né, essa parceria para que seja resolvido alguns problemas. Se está funcionando bem, tranquilo. E vou registrar aqui, quero deixar registrado em ata. Famílias que não têm condições de pagar o velório, tem como não pagar. É só fazer a visita social e provar que realmente não tem condição, não vai ser cobrado. Porque esse é um dever do poder público. Chegar nas pessoas que não têm condição.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco, como líder de bancada, sem apartes, solicitou uso da palavra.
Paulo André.
Não, retorno à tribuna rapidamente, apenas para fazer a observação que eu faria quando o vereador Pedro estava usando a tribuna. Apenas para dizer que eu entendo o posicionamento do vereador. Acho que a sensibilidade que o vereador demonstra ter hoje, que aliás é uma matéria que ele vem atuando já desde o início do mandato. Ele fez várias críticas em relação a isso durante várias vezes, lutou, batalhou, foi um dos que batalhou quem encabeçou aquela luta para que a sala social fosse construída, fosse melhorada, né, fosse arrumada. Então, eu acho que a luta do vereador é digna e eu respeito muito o posicionamento dele. Simplesmente não concordo com a forma como isso tem que acontecer. Acho que essa questão das pessoas carentes, ela pode ser trabalhada de outra forma. O vereador mesmo colocou aqui, olha, se há essa questão da assistência social arcar com esse ônus nos casos de pessoas carentes, isso é mal divulgado e tal. Então, o que eu digo para o vereador Pedro é que trabalhe melhor então, que cobre que o município trabalhe melhor essa questão, certo? Que pode acontecer independente do serviço ser através de uma concessionária ou sendo prestado diretamente pelo poder público. O resto eu já falei, já comentei aqui nos meus 10 minutos. Exatamente. Então, entendo que ainda a concessão é a melhor forma para a gente conseguir prestar um serviço de qualidade e o poder público, sem dúvida, não conseguiria prestar um serviço de qualidade, cobraria da mesma forma. Então, eu mantenho meu posicionamento, acho que o melhor ainda é através da concessão e meu voto será favorável. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o substitutivo. A mesma informa que o quórum para a aprovação desta matéria de maioria simples do sistema de votação, o nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Antônio Frango dos Santos Bacana.
Não. A correção? Desculpa. Perdoa, pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu achei que era. A emenda, desculpa. Tá certo. É que nós estamos conversando aqui, eu acabei não observando. O substitutivo eu voto sim, desculpa.
Tá.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Fanetti? Pedro Santos?
Não.
Rafael José Frabetti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Silvio Ruela?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira? No voto.
Está aprovado por maioria de votos o substitutivo do projeto de lei número 47/2019 em discussão e votação únicas. Determino o caminhamento do projeto às comissões de justiça e redação para a elaboração final. Passemos ao próximo item. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei 33/2019 de autoria do prefeito municipal que revoga as leis municipais número 5.027 de 2015, 5.028 de 2015, 5.029 de 2015, 5.030 de 2015, 5.055 de 2016, 5.081 de 2016, 5.085/2016 e 5.089 de 2016. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, em atendimento ao contido no artigo 30, regime interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 33/2019, discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 34/2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito, JARI, e da Outras Providências. A mesa informa que a Comissão Constituição e Justiça, redação, apresentou o substitutivo ao projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do substitutivo ora apresentado.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de solicitar o adiamento do projeto por uma sessão, porque surgiram algumas dúvidas aqui que gostaria de sanar durante a semana. Uma sessão.
Coloque em votação o pedido do vereador. Os vereadores que foram favoráveis foram assentados, contrário que se manifesta. Está adiado. Item 4. Entra em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 9/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinano, outorga o título de cidadão garcense ao senhor Marcelo Guimarães Miranda. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutivo ao projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do substitutivo, ora apresentado.
Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu só gostaria de esclarecer aqui a correção do que foi lido na sessão passada. O título do Dr. Marcelo é benemérito, tá? E na sessão passada foi colocado garcense, tá bom? Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Justamente o que o vereador Fábio falou. O substitutivo é justamente para corrigir isso aí, então já entra no substitutivo com benemérito.
Sim. Vai dispensar a leitura? Consulta aos vereadores se concordem na dispensa da leitura. Está aprovado. Em discussão global, o projeto com substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, bom dia ao presidente da mesa, os que compõem, os internautas e também a plateia aqui presente. Bom, motivo de eu estar fazendo esta singela homenagem ao Dr. Marcelo Miranda, nosso médico do nosso USF, aí já correu a cidade aí em todos os postos, trabalha na UPA e também atende as residências, trabalho no porta a porta, né? É uma pessoa muito humilde, de família bem tradicional de Garça, neto do finado Dr. Mário Nunes Miranda, também da doutora Maria Lúcia, sobrinho do doutor Marcos Miranda, que também já foi vereador desta casa, médico também. Então nós temos aí uma pessoa jovem, tá, que tem muito respeito pela população, atende com muito amor, com muito carinho. Este é o motivo de eu estar dando o título de cidadão benemérito para ele. É uma pessoa que se formou e, na primeira oportunidade que ele já teve, ele abriu a sua clínica em nossa cidade. É uma clínica com um programa de saúde para que possa atender a população mais carente, com vários tipos de especialidades. Ele poderia muito bem ter pego o seu dinheiro investido lá em Marília, em Bauru, né? Mas ele não fez assim. Ele abriu dentro da nossa cidade. Então, isso é um motivo também da gente ter um orgulho desse médico, o qual foi pedido da população para mim, tá? A população me encontrou e falou: Fabinho, doutor Marcelo Miranda, ele põe a mão no paciente. Esse contato com a pessoa é muito importante, tá? O médico, ele não pode só olhar no paciente, ele examina, ele consulta, a consulta dele é bem feita. Então, assim, é uma pessoa muito boa, de coração, humilde, ele abraça os pacientes, é uma pessoa que cativa, nunca vi ele desfazer de ninguém. Conheço ele há algum tempo já, mas eu acredito ser uma pessoa muito respeitada na nossa cidade. Por isso peço aos nobres vereadores aqui presentes que aprovem, tá, o título de cidadão benemérito para o doutor Marcelo Lopes Miranda, tá bom? Era só isso que tinha a dizer a todos, muito obrigado, um bom dia.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste, primeiramente parabenizar o vereador Fábio pela escolha. Tenho ficado muito feliz com os nomes que são apresentados aqui na Câmara Municipal, então isso mostra o reconhecimento das pessoas que trabalham em prol da nossa cidade. Marcelo é um querido de todo mundo, um cara maravilhoso, humano, né? Nessa medicina moderna que a gente tem visto, eu tenho ficado muito feliz em encontrar novos médicos ali, tanto UPA quanto hospital, quanto mesmo na região onde eu viajo, que essa nova geração da medicina que vem chegando são compostas por pessoas muito mais humanas, não desmerecendo os outros, mas acho que a formação, o momento que a gente vive, né, o clamor popular por esse atendimento vem mudando também o formato das próprias universidades nesses atendimentos. E o Marcelo é prova disso, né? Um rapaz que é amigo de todo mundo, é líder na função que faz. É difícil quem não gosta do Marcelo, difícil quem não fala bem do Marcelo, onde ele trabalha. E então, fica aqui meus parabéns, vereador. Parabéns também ao Marcelo, o merecedor desse título de cidadão benemérito, porque muito fez pelo município. O meu cidadão benemérito está aqui presente, inclusive, o senhor Toninho, que foi o meu escolhido na época, né? Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui mais uma vez participando de um projeto que dá esse título a uma pessoa que realmente merece. A exemplo do Toninho, a exemplo dele, a exemplo de vários daqui do município que serão sendo homenageados. Então, meus parabéns aí, tanto ao vereador que indicou, quanto ao Marcelo, meu amigo. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, a senhora do inscrito.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, vereadores, público que aqui nos acompanha, também pela internet. Doutor Marcelo Miranda, carinhosamente por nós, chamado de doutor Marcelinho, é uma pessoa muito querida, o qual eu tive a oportunidade de ter um contato mais próximo, na verdade, até no início dessa administração. Até porque, na época, houve um equívoco de um atendimento na UPA. Eu me recordo que, na época, estaria viajando
E até teriam falado de um problema relacionado ao nome dele e mencionado o meu nome. Como eu não o conhecia, eu fui até a unidade de Vila Araceli, onde lá tive a grande sorte e oportunidade de conhecer um moço maravilhoso. Tudo foi resolvido, nada mais do que fofocas à época, e pude conhecer alguém que tem uma educação extraordinária. Um moço de boa família, de boa índole, e que pude notar lá, Fabinho, na unidade em que ele trabalhava à época, em Vila Araceli, que é um moço muito querido pelos pacientes. Todos que ali estavam tinham exatamente esse cuidado que o Fábio falou. Eles eram atendidos até mesmo na residência. E naquela época, o doutor Marcelo, ele até resolveu me passar um endereço de uma família a qual um idoso precisaria de mais cuidados, o qual a esposa não tinha mais saúde para tanto, e eles pleiteavam uma vaga no asilo. Infelizmente não conseguiram, mas eu pude acompanhar o empenho desse moço, indo sempre até a casa, prestando todos os cuidados, e depois então estreitamos um laço de amizade. E sempre que muitas pessoas nos procuram pedindo auxílio, e muitas vezes são casos envolvendo a saúde, nós recorremos, né, vereador Fábio, ao doutor Marcelinho. E ele sempre solícito, atendendo com um sorriso no rosto. Recentemente também ele inaugurou, não só trabalhando na parte pública, mas uma clínica particular aqui na cidade, a qual tem praticamente todas as especialidades. Fui lá para conhecer, até mesmo tendo Unimed, passei por uma consulta com ele. É um valor simbólico, porque a gente sabe que hoje tem médicos que cobram até R$400 uma consulta, e lá na clínica do Marcelinho eles cobram um preço único de R$100. E é uma consulta completa, onde ele pede todos os exames, o que puder ser feito pela rede pública, ele acaba conseguindo, muitas pessoas lá me relataram. Então é uma pessoa que merece sim essa justa homenagem, eu faço questão de estar presente no dia. Porque precisamos de pessoas assim na nossa sociedade, que se doem de corpo e alma. Então eu tenho certeza que esse moço que muito em breve será pai pela segunda vez, merece essa honraria aqui do Poder Legislativo de Garça. Então, parabéns, Fábio. Estendo também os meus parabéns ao Marcelinho Miranda. Que Deus o conserve sempre assim, querido.
Consulta, senhor secretário, se é orador inscrito.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Utilizo a palavra rapidamente apenas para parabenizar o vereador Fábio pela indicação. O Marcelinho também eu conheço há muito tempo, né? Jogava bola até quando a gente era moleque juntos. E ele realmente é uma pessoa diferenciada, né? Que trabalha aqui na área da saúde do nosso município já há bastante tempo, né? Algum tempo, não muito tempo, porque ele é novo, né? Mas realmente é uma pessoa muito querida por todos. E eu acho que foi uma boa lembrança do vereador. Espero que a gente possa fazer uma sessão muito boa aqui para ele, que ele, sem dúvida, merece muito essa homenagem. Isso aí, viu? Parabéns, Fábio.
Consulta o senhor secretário se há mais vereador inscrito.
Informo que o vereador José Luiz Marques solicitou uso da palavra.
A palavra é o vereador José Luiz Marques.
Senhoras e senhoras, boa tarde já. Acho que não, né? Mas tanto faz. Falar do Marcelo, difícil, né? Falar de uma pessoa, do Marcelo, pessoa que a gente viu nascer, viu correndo por aí, e hoje é um médico de respeito.
Certo. Que na minha família ele tem muita consideração, porque a gente, ele trabalhava no posto da Labianópolis. Então a gente sempre estava junto, sempre conversava. Na clínica dele eu também já fui umas duas ou três vezes conversar com ele. E a família, o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó, tudo são médicos. E tudo pessoas respeitadas na cidade. Que o Marcelo continua o que ele é. Uma pessoa simples, uma pessoa elegante, que não tem preguiça de atender ninguém. Esses dias eu ainda fui e falei para ele: Marcelo, eu vou falar uma coisa para você, que você nunca não faça o que você faz. Não mude de cara. Sempre sorri. Porque todas as vezes que você vai falar com ele, ele está sorrindo, ele nunca está de cara feia. Falei, porque o que convida o paciente para você é o seu jeito de tratar. É o sorriso que você dá quando a gente entra por essa porta, querendo alguma coisa a mais. Querendo perguntar da saúde, falar da saúde. Então, que você dá um copo d'água, um comprimido, é isso que a gente precisa de você. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a vocês.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Retorno a essa tribuna aqui, porque entendo também que não poderia deixar de fazer as minhas considerações, principalmente se tratando de uma pessoa como Marcelo Guimarães Miranda. Simples, humano, solidário. Por isso, esse projeto, esse decreto legislativo, né, que vai outorgar o título de cidadão garcense a Marcelo, é muito merecido. Ele, em pouco tempo de exercício da medicina, sem dúvida, ele se transformou num ícone da área médica em nosso município. E o mais importante, ou mais interessante a se destacar aqui, já não bastassem as qualidades que eu descrevi, tem que o Marcelo, ele não faz da medicina uma profissão, mas sim faz da medicina um sacerdócio. E isso, sem dúvida, é um diferencial na vida do Marcelo. E como já foi dito aqui, eu tenho certeza que nós esperamos que jamais ele mude e que ele possa assim permanecer. E com... É bom ver uma pessoa exercendo dessa forma, de forma a valorizar o aspecto humano da área médica. Por isso, sem dúvida alguma, tenho meu total apoio a esse projeto de decreto legislativo aqui para a outorga do título de cidadão garcense ao Dr. Marcelo Guimarães Miranda. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Queridos vereadores, público que nos acompanha aqui em plenário, pela rede mundial de computadores... agradeço ao Fábio Policinani pelo brilhantismo na apresentação nesse projeto de decreto legislativo. Inclusive conversávamos há pouco, o Fabinho citou, né, de eu ter sido o professor do Marcelo. Marcelinho, pra gente era o louro. E eu acompanhei uma grande parte da vida do Marcelinho, do seu irmão Mário, eles estudando lá no CSA e eu tendo a honra e o orgulho de ter sido os professores, ter sido professor de ambos. O Marcelinho é mais velho não, mais experiente que o irmão, né? Muito novo, uma vida inteira aí pela frente. Pouca gente sabe, mas o Marcelinho, antes de se tornar médico, ele fez o curso em Botucatu, na Unesp, de enfermeiro. Sabiam disso? Depois, incentivado pelos tios, em especial pela tia que reside em Prudente, foi fazer o curso de medicina lá em Presidente Prudente, né? Então o Marcelinho é enfermeiro e também é médico. E que médico, né? Um médico amigo de todo mundo, um médico querido, uma figura cativante, apaixonante. Só quem conhece o Marcelinho sabe disso. É, eu me lembro de várias passagens, eu com o Marcelinho, e a turma dele, né? Turma 85 lá do CSA, que em 99 eu fui escolhido por eles, né? Pela turma do Marcelinho, para ser o monitor numa viagem que eles fizeram para Caldas Novas, em Goiás, né? E é da mesma turma a Natália, que é a esposa do Marcelinho, né? Natália Beguini, ela que é fisioterapeuta, também morou um tempo lá em Presidente Prudente, obviamente acompanhando o esposo, né? São pais de um lindo e querido menino, né? Alegria dos avós, né? Um abraço para Marisa Mussi Guimarães Miranda, a mãe, que é dentista, que também cultivamos uma amizade há muitos anos. Então tivemos juntos nessas viagens. Aí o Marcelinho começou a jogar basquete e dava uma dor de cabeça danada. Por quê? Porque os jogos de basquete e jogos de qualquer campeonato, a maioria, são aos fins de semana. Só que o Marcelinho, além de ser um excelente atleta de basquetebol, também era um excelente atleta de futebol. Ele, se eu não me engano, participava de uma escolinha em Marília, que também tinha jogos no fim de semana. Então era aquele drama, né? O professor lá de Marília querendo puxar o Marcelinho para o futebol, tinha jogo fim de semana. Eu aqui, sabendo da experiência dele na época, de toda a sua qualidade técnica e física na época, querendo puxá-lo para o basquete. Então vivemos várias situações desse jeito, dele chegar correndo do jogo de futebol e ir para o jogo de basquete, ele chegar correndo do jogo de basquete e ir para Marília, que os avós maternos moravam lá, para ele correr e sair do basquete, jogar no futebol. E foi uma fase muito gostosa, né? Viajamos, disputamos campeonato paulista, estivemos jogando na capital N vezes, várias cidades do interior e até campeonato sul-americano, qual a gente conquistou uma medalha de bronze, né, a turma dele, em 2001, né, ainda na categoria infanto, lá em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, disputando um campeonato sul-americano. Então, eu acompanhei muito o Marcelinho. E o que me chama a atenção é essa turma 85 lá do CSA, do qual o Marcelinho faz parte, é tão apaixonante, é tão envolvente, que até hoje eles se reúnem praticamente todo fim de semana. E eu tive o orgulho, o prazer de ter sido professor deles. Por isso que eu tenho que parabenizar muito o vereador Fabinho por essa escolha. Temos nossas diferenças, todos sabemos, mas na hora de elogiar não tem essa, né? E eu faço aqui um grande elogio a você, Fabinho, pela sensibilidade de ter escolhido um profissional de alto quilate, uma pessoa, volto a dizer, envolvente, pela educação, pela formação, pelo contato com as pessoas. É impossível não gostar do Marcelo. E se eu ficar falando muito aqui, eu vou me emocionar mais, né? Emocionando muito mais. Então, parabéns ao Marcelo, parabéns à esposa Natália, que sempre esteve junto com ele. estão aí para ganhar mais um herdeiro, mais um anjinho que está chegando, né? Parabéns à mãe do Marcelo, a Marisa, o irmão dele, o Mário, que até hoje, de vez em quando, aparece lá para correr nos treinos de basquete, né? Então, olha, é uma assertiva indicação. Médico doutor Marcelo Guimarães Miranda, pelo projeto decreto legislativo do vereador Fábio José Policinani, sendo escolhido cidadão benemérito de Garça. Parabéns, Fabinho, parabéns aos vereadores que vão aprovar por unanimidade. Os 13 vão votar sim. E olha, os 13 votam sim porque são 13. Se fosse 15, 20, 25, não tem como. Não tem como. Então, Marcelinho, receba o meu abraço fraternal. Receba um abraço de quem te adora, você sabe disso. Esses momentos que passamos juntos são inesquecíveis, tanto é que a gente se encontra e a gente tem que lembrar dessas passagens, né? Então, Marcelinho, tudo de bom. E eu tenho certeza que muito sucesso lhe aguarda nessa sua carreira. Muito obrigado e parabéns novamente, família.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Em votação substitutiva, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria de maioria qualificada e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 186 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Murato Maringão.
Sim.
Paulo André Panetta.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Ui. Rafael José Frabeto.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruel.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim. Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo do projeto de decreto legislativo número 9/2019, em discussão e votação única. Determina o caminhamento do substitutivo às comissões de Constituição e Justiça, redação, para a elaboração da redação final. Grande expediência. Indicações. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicações número 225/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que realize os reparos necessários na iluminação na rotatória que conduz à FAEF.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura de cada emenda de requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitidos à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimentos número 1076/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Associação Beneficente Caminho de Damasco pela brilhante escolha na contratação da competente ex-secretária municipal da saúde, senhora Paula Mirá.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Bom, vou falar sobre esse requerimento, porque conheci a Paula nesse mandato e quando ela era secretária, ela sempre teve uma atuação brilhante com relação à sensibilidade na área da saúde. Eu fui autor de vários requerimentos e eu nunca vi um secretário ligar para você para falar sobre o requerimento. Então,
eu poderia aqui deixar de registrar aqui. Todos os requerimentos que eu enviava para ela, ela me ligava e falava, olha, eu vou resolver e tal. E uma ocasião, eu encontrei ela no comércio, ela saiu da secretaria dela, veio para atender uma pessoa no comércio. Então, eu acho isso de uma competência e de uma dedicação muito grande. E eu sei que ultimamente ela tem uns problemas de saúde, ela está fazendo alguns tratamentos e graças a Deus está indo tudo bem, então eu não poderia deixar de registrar. Logo quando fiquei sabendo que ela voltou a trabalhar na área da saúde nessa empresa, eu acho ela uma profissional excelente, uma pessoa educadíssima. Então, pelo que eu conheci e conheço dela, eu acho que a empresa contratou uma excelente funcionária. E isso vai agregar muito com relação à saúde, porque se as pessoas não tiver sensibilidade em tentar resolver os problemas dos outros, aí fica muito difícil. O lado operacional, ele é importante, mas a sensibilidade, eu acho, nessa questão, importantíssima. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1077/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a academia ao ar livre adaptada a deficientes físicos, localizada no Jardim dos Eucaliptos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam, nos ouve pela internet. Bom, com relação à academia, ao ar livre, para pessoas com deficiência, que foi instalada ali no Jardim Paineiras, próximo aos eucaliptos ali, eu passo por ali porque meu cunhado mora ali e às vezes eu levo meu filho para brincar lá, então eu passei, a gente pode observar que a academia está ali. E se você passar lá frequentemente, você vai ver que ela está no lugar que eu acho inadequado, na minha opinião, tá? Não sei quem fez esse estudo, né? Deve ter algum estudo técnico da prefeitura em saber quais localidades existem mais pessoas com problemas de mobilidade. Mas eu acho que também, através do Miltinho, ele me mandou os documentos que ele protocolou, colocando que ali não é, as adequações para uso dos equipamentos ali não está conforme a lei determina, e parece que, se eu não me engano, acionou o MP e ele pediu para que seja retirado ou embargado ali daquela localidade. Então, esse requerimento é um requerimento que eu faço pedindo informações e também uma questão que serve como uma indicação até para o executivo. Em muitos lugares que tem as academias ao ar livre, tanto seja na área com pessoas com mobilidade, mas também com idosos, em algumas cidades eles colocam uma placa que um profissional vai lá em determinado horário, da uma, tipo, pode ser das 4 às 5, de manhã das 9 às 10, porque não adianta nada você colocar academia e as pessoas vão lá, vão usar, tem muita gente que não sabe nem para que serve o aparelho. Então tem que fazer uma indicação para os profissionais de educação física da Secretaria de Esporte para que determine alguns horários para que essas pessoas possam ter, né, uma orientação para fazer. E marca com a comunidade. Então, em cidades turísticas, por exemplo, eles colocam uma placa na academia, colocando os horários que o profissional vai estar lá para orientar. Porque senão não tem o objetivo de ter uma academia ao ar livre, sendo que muita gente não sabe nem como usar o aparelho. Coloca para dizer que é um bem público e fica, né, muitas vezes sem utilidade, tá? Muitas vezes sem utilidade, e é um desperdício, é um dinheiro público que não tem finalidade alguma. Então, quando for instalar alguma academia do ar livre, que faça essa observação. Deixe um horário disponível para que um profissional possa ir lá e orientar essas pessoas para poder usar essa academia. É isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Ao 1078/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe de forma a esclarecer quais as ações e projetos que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem desenvolvido em relação à mão de obra que tem sido dispensada pelo uso de máquinas de alta tecnologia e inteligência artificial.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam e que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento, é lógico, né, que a gente... O que eu quero saber é se através da Secretaria de Indústria e Comércio eles estão fazendo alguma parceria, principalmente com as escolas técnicas do município, para levar esse conhecimento, né, e também divulgar sobre o futuro das indústrias, né. Hoje, acho que todos estão sabendo que muitas profissões vão se encerrar com relação à inteligência artificial. Eu tenho observado isso, são assuntos recorrentes, né? São assuntos recorrentes que a gente pode observar, tanto pelas notícias, né? Você que tá vendo sempre os jornais, sempre as matérias nas redes sociais. Por quê? Porque é uma preocupação muito grande. Existe um estudo que, em 10 anos, metade da população mundial não vai ter serviço se não estiver dentro dessa especialidade. Dentro do mercado de trabalho com relação às novas mudanças que vão ter em tecnologia, principalmente no setor industrial. O desemprego na indústria, isso daí, independente da economia ou não, vai ser, né, um fato que vai ocorrer, né? Hoje mesmo eu estava vendo de manhã uma reportagem sobre o setor automotivo. Tá? É impressionante você ver a tecnologia das máquinas construindo peças, né, de reposição e construindo também os veículos. Então, é uma coisa impressionante, sabe? Você fala assim, e onde esse pessoal vai trabalhar? Então, em setores que trabalhavam nas montadoras, um exemplo, vou citar um exemplo, 100 pessoas hoje trabalham com 10, com 5, até menos, né? Porque as máquinas estão substituindo tudo. Tem tanta mudança que vai ocorrer, né, para o futuro, que há essa preocupação. Então o poder público também tem que desenvolver alguns projetos com parcerias com escolas técnicas e também até mesmo com a indústria para poder, né, tentar ajudar a população a inserir dentro do mercado de trabalho. Isso também é um dever. Eu sei que está entrando um projeto aqui na Câmara, né, para ser votado com relação a essas questões. Então eu acho interessante a gente observar bem, porque é preocupante, né, preocupante. Hoje a gente analisando, eu citei aqui na audiência pública que nesse período de 3 anos do mandato do prefeito, 5 mil pessoas não estão pagando alguma coisa, são 5 mil pessoas protestadas, né? Então alguma coisa não está pagando, é uma multa, é um IPTU, é uma taxa de polícia, é um ISS. Então é o que vai acontecer para o futuro, se caso não houver emprego, as pessoas vão deixar de pagar impostos e por isso o serviço público vai diminuir. Então é um requerimento interessante, né? Vamos observar o que o poder público tem desenvolvido com relação a isso, e é uma preocupação muito grande, porque o emprego está cada dia mais difícil, né? A gente sabe que muitos serviços braçais também, né, vão acabar. Com relação ao atendimento, né, caixa de supermercado mesmo, o pessoal já tem o autoatendimento, né? E um futuro, bancos, caixas de bancos também, o futuro vai ser no celular. Já está sendo no celular, que já tem um aplicativo onde você faz os pagamentos, faz a sua transição. Então você imagine, citando algum exemplo, né, postos de gasolina em outros países já nem tem mais frentistas. Então é uma preocupação muito grande. Gostaria de saber quais as ações que o setor, a pasta da Secretaria de Indústria e Comércio tem feito com relação a isso. Mas na questão da preocupação, quais os projetos que eles vão desenvolver para o futuro aí, com relação à inteligência artificial, os novos tipos de trabalho que poderão surgir aqui para o futuro. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Permite uma parte? Pela ordem, presidente. Eu gostaria de solicitar a retirada do requerimento no número 1091-2019.
Só um minutinho, Pedro. Peço que os vereadores se façam presente nas suas bancadas.
Qual que é, Pedro? Qual que é, Pedro?
Consulta o plenário se considera o pedido do vereador Pedro da retirada do requerimento número 1091. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável, vai ser retirado o requerimento. Próximo requerimento.
1079/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe quais os valores repassados mensalmente à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1080/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a notificação do proprietário do terreno localizado no cruzamento das ruas São Francisco de Assis com Princesa Isabel para que realize a roçagem e limpeza geral do terreno.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1081/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que informe se há laudo favorável retirada de árvore de grande porte, localizada de frente ao numeral 924 da rua José Rosário.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1082/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando um voto de congratulações e aplausos à equipe de futsal Trembala pelo bicampeonato da Copa de Futsal Garcense em emocionante final contra o SEC na noite do último dia 27 de setembro no ginásio João Gonzalez.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1083/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando um voto de congratulações e aplausos à equipe de futsal do SEC, Serafim Esporte Clube, pela conquista do vice-campeonato da Copa de Futsal Garcense, em emocionante jogo decisivo diante do Trembala, na noite do último dia 27 de setembro, no ginásio João Gonzalez.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1084/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe quantos alunos se formaram nos cursos de panificação realizados este ano em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1085/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que a municipalidade informe se há possibilidade da prefeitura realizar o conserto dos dois ônibus da APAE.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1086/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao diretor executivo do SAAI para que informe qual o montante que a autarquia possui em caixa atualmente e quando ou quanto está empenhado em obras.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, a princípio eu já pedi e foi feita a correção pela casa, na realidade é quanto está empenhado em obras.
E esse questionamento é devido à última audiência que nós tivemos aqui na Câmara de Gaiça, onde discutimos, né, a remodelação do centro comercial. Todos nós sabemos que a Prefeitura prometeu iniciar no mês de janeiro a remodelação das calçadas, e quando questionamos a possibilidade do SAI poder estar ajudando financeiramente, a resposta que nos foi ofertada é que o SAI ele estará fazendo já uma parte do novo distrito industrial. Sendo assim, seria inviável colaborar financeiramente aqui com o nosso centro comercial. Então, resolvi fazer o questionamento. A gente sabe que a autarquia tem dinheiro em caixa, mas também devemos saber se tem algo empenhado em outras obras que acontecem aqui no nosso município. Então, este é o motivo do requerimento. E, mais uma vez, já agradecer ao pessoal que já fez a correção do teor do mesmo. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1087/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Marília, Coronel Mário Sérgio Nonato, para que informe quando serão fixadas as equipes de Força Tática e ROCAM no município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1088/2019, autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder à colocação de um novo bebedouro no final da pista de caminhada localizada ao longo da Avenida Labiano da Costa Machado, próximo à estátua de São Pedro Apóstolo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio José Policinani.
Mais uma vez, utilizo a tribuna, vou ser breve nesse requerimento, tá? É o seguinte, lá eu já fiz um pedido, tá? Vou fazer de novo e aguardo que a municipalidade se manifeste aí favorável, porque a gente caminha ali naquele calçadão que vai até lá no São Pedro, lá na rotatória, e nós não temos uma torneira lá d'água, tá? Foi posta pela administração já uma pia, um bebedouro lá, com duas torneiras, e houve um acidente. Um carro entrou lá dentro do canteiro e derrubou tudo. Só que já faz uns 5 meses, mais ou menos, e a gente não tem uma torneira lá para tomar água.
Conselho, a parte, vereador.
Sim, claro.
Inclusive, a prefeitura, se fizer a instalação, pode entrar com uma ação de regresso contra a pessoa que causou o dano, né?
Sim.
Porque, pelo que eu me lembro, era um golfe, né? Bateu, derrubou. Então, quer dizer, acho que tem condições também de fazer, de arcar com esse custo. Então, que o município faça e entre com a ação de regresso contra a pessoa que é de obrigação dessa pessoa reparar o dano que ela causou. E eu caminho lá também e realmente a água faz falta.
Sim, obrigado, Rafael. Sim, com certeza. A família que teve esse problema lá, com certeza tem que arcar com as consequências, porque nós que caminhamos lá estamos pagando o preço de ter que levar a garrafinha d'água e não dá, né? Mas é isso aí, tá bom? Meu pedido. Muito obrigado a todos, um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1089/2019. De autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de transformar em mão única de direção a rua Oswaldo Moretti.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1090/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de disponibilizar um terreno da municipalidade que não esteja em uso para que seja realizado o projeto social de uma horta comunitária.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1092/2019, de autoria do vereador Silvio Ruela, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar um semáforo ou alguma melhoria na sinalização no cruzamento das ruas Carlos Ferrari com Gildo Ferrari.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1093/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se a prefeitura tem informação de qual será o cardápio que será oferecido às escolas estaduais quando for concretizada a terceirização da merenda escolar.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente. Sim. Solicito que os requerimentos 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, por terem o mesmo conteúdo, sejam lidos de uma única vez.
Consulto os senhores vereadores se aprovado, Marcão.
Solicitação de gestões aos deputados federais Kim Kataguiri, Alexandre Leite, Davi Soares, Eli Correia Filho e Geninho Zuliani, para que sejam realizadas gestões junto à União a fim de viabilizar recursos a serem repassados ao Lar dos Velhos Frederico Ozanã. Foi o que requereu a vereadora Janete Conessa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Bom dia, presidente, nobres vereadores, público aqui presente e os internautas. Mais uma vez, venho aqui solicitar emendas parlamentares e também acho que a partir deste mês, o Asilo dos Velhos, Lar dos Velhos, Frederico Ozanã, vai precisar de um empenho maior da colaboração dos nossos munícipes, porque estão passando por uma séria dificuldade financeira lá no asilo. Então, eu acredito... Vou conversar com a Calu, que toma conta lá. Nós vamos lançar uma campanha aqui na nossa cidade de arrecadação, porque nós temos muitos idosos no Lar dos Velhos, muita doença, falecimentos, né? E precisamos muito da ajuda da população. E vocês sabem que a maioria aqui da população, nós temos que pensar nos pequenos, nos jovens e também nos idosos que estão lá, né? Eles não precisam só de dinheiro, mas também de dinheiro, não só também da presença das pessoas, mas também precisam do dinheiro para ter uma vida digna ali no Lar dos Velhos Frederico Ozanã. Logo, logo, trarei mais novidades sobre campanhas para o Lar dos Velhos. Muito obrigada a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1099... Desculpa, senhor presidente. É o requerimento 1085/2019. Não, já foi. Desculpa. É o 1099 mesmo. Requerimento 1099/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao deputado estadual Campos Machado para que envie esforços a fim de viabilizar a emenda parlamentar a ser destinada à Associação Feminina de Assistência à Infância, AFAI de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1100/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa cópia do estudo realizado pela empresa Gazine no ano de 2010, a qual procedeu à avaliação das condições no trânsito em nossa cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1101/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe por qual motivo o redutor de velocidades localizado à rua 7 de setembro com José Rosário não foi retirado ou regularizado dos moldes da legislação vigente.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Luiz Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Retorno à tribuna novamente. Esse requerimento 1101/2019 tem o seguinte objetivo. Dias atrás eu fiz um requerimento solicitando informações acerca da retirada de um obstáculo, de um redutor de velocidade do cruzamento da José Rosário com a Francisco da Silva Braga. Me foi informado que ele estava irregular e quando o recape a empresa, com base nesse estudo que feito em 2010, ele estava irregular e ele foi retirado. Ocorre que nem menos, nem mais de 100 metros desse local, né, José Rosário com a 7 de setembro, houve recape da rua. Esse redutor de velocidade também está, segundo informações, irregular e ele não foi retirado ou regularizado. Então eu queria saber por parte da administração qual foi o critério. Se no redutor de velocidade do cruzamento José Rosário com Francisco da Silva Braga ele foi retirado e por estar irregular e porque não foi retirado o redutor de velocidade da José Rosário com a 7 de setembro ou regularizado. Então eu espero essas informações para que eu possa chegar a entender quais os pesos e as medidas que foram adotados em um caso e em outro caso, porque na minha visão está incongruente. As duas, para um se mantém, para outro retira. Então eu quero saber quais os critérios. Muito obrigado, bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Ao 1102/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe em quais contas estão sendo feitos os repassos dos termos de fomento e de colaboração celebrados com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Ao 1103/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de mudar para poucos metros local atual o poste localizado na Avenida Labiano da Costa Machado, de fronte ao numeral 2033.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1104/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de desenvolver um parquinho ou academia da terceira idade no bairro João Zapata.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1105/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar uma área para a empresa Lefel.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1106/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando à CPFL informações sobre os postes que estão inclinados na entrada da cidade, próximo à rotatória da FAEF.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1107/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB, para que informe se estão terceirizando os serviços de lavanderia, limpeza e de copa da Santa Casa de Misericórdia.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1108/2019, de autoria assessoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de consertar os brinquedos que estão quebrados no parquinho existente na Praça Pedro de Toledo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1109/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe se será disponibilizado próprio público em desuso para que a Associação Vida Luta Cidadania possa exercer suas atividades.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1110/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe se houve alguma autorização de uso específica do Estádio Municipal Frederico Platzek para o Garça Atlético Clube.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Eu peço a presença do vereador Bacana para a votação do requerimentos. Por favor.
Eu acredito.
Oh, cara, me perdi aqui. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis se permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse de coletividades permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos a cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, bom dia a todos os vereadores, o presidente da mesa, os que compõem, a plateia, os internautas. Bom, eu estou levantando somente para fazer um agradecimento a todos os vereadores, o qual foi aprovado por unanimidade de votos, o título de cidadão benemérito ao doutor Marcelo Miranda, e o qual já até conversei com ele aqui, em nome dele agradeço a todos vocês, ele está muito feliz, tá? E também passar aqui uma resposta de requerimentos, de pedidos de munícipe, tá? Um munícipe pediu para mim, um funcionário, sobre a colocação de vidro ali na UPA, unidade de pronto atendimento. A resposta do requerimento 902/2019 veio que já está no cronograma. Também o requerimento 0981, que fala sobre aquela cobertura do ponto de ônibus ali em frente à garagem do setor de ambulância, tá? A resposta vem em atenção contida no expediente. Supra, a Secretaria Municipal de Habilidade Urbana informou que no momento não dispõe de nenhuma estrutura coberta de abrigo de ônibus. Esclarecemos que possível implantação de 6 novas linhas em substituição à linha circular existente, também serão revistos os pontos de ônibus. Então, vamos aguardar aí a municipalidade para que tome frente desta situação. Bom, e eu gostaria de fazer um questionamento aqui. Eu tenho recebido bastante ligação entre ontem e hoje e sobre o pagamento do funcionário público e dos aposentados. Se algum vereador tiver alguma informação do porquê não foi depositado ainda e puder esclarecer para a população, seria muito interessante, tá? Mas vamos aguardar aí também. Eu requerimento também o 0975/2019, que eu questionei sobre os reparos ali do cruzeiro interior do cemitério, também já está no cronograma da reforma, tá bom? Era só isso que tinha a dizer a todos. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo. que não há oradores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo o tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo prorrogado de 5 minutos a cada permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto da sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou uso da palavra.
Senhor presidente. Obrigado. Desculpa, presidente. Senhor presidente, secretário, os nobres colegas, funcionários da casa, plateia, cruzeta. Bom, eu vou fazer algumas observações sobre a audiência pública da revitalização do centro que tivemos na semana passada. Compareceu alguns vereadores e várias pessoas aqui também, né? Hã? E é importante. O que eu quero dizer é que nos mandatos que eu participo aqui da Câmara Municipal, a audiência pública é uma ferramenta importante para que o Poder Legislativo ele possa usar em benefício da nossa população. Porque é onde a gente faz algumas observações em projetos que entram tramitando nessa casa e também aponta falhas, esclarece algumas dúvidas e isso é interessante. Eu acho que o Poder Legislativo ele tem que fazer isso, ele tem que levar essas informações e ver aonde os recursos públicos serão aplicados corretamente. Eu fiz várias observações com relação aos problemas financeiros que a prefeitura atravessa. Nós tivemos em 2017 para 2018 um déficit de mais ou menos 2 milhões de reais. 2018 e 2019 teve um déficit muito maior. Por quê? O que acontece? O valor real, a gente nunca sabe direto qual que é o valor desse déficit. A gente sabe porque às vezes tem algumas compras feitas, alguns compromissos assumidos pelo executivo, aí da virada de dezembro para janeiro, há alguns cancelamentos de empenho e depois esses empenhos são feitos novamente. Por quê? Porque são compras já efetivadas. Mas enfim, não posso afirmar que aconteceu isso, mas de funcionários da prefeitura a gente sabe que houve um corte nos serviços públicos em cada secretaria, né? Em cada secretaria nesse ano, a dificuldade para cumprir a meta, porque o Tribunal de Contas, o Executivo ele tem as metas para cumprir e o dinheiro para ser aplicado. Nesse mês de setembro, o prefeito colocou um decreto de economicidade, né, também proibindo os funcionários de pegar 1/3 das férias e a contratação de serviços de terceiros até dezembro. Então, é também uma medida de economizar os recursos públicos. O Executivo ele tem 13 milhões de empréstimos aí para gestão futura, né? São 20 anos para poder pagar esse recurso e também uma parte dessa dívida de revitalização do centro da cidade vai ser pago com recursos próprios da prefeitura. Então, esse foi um assunto que eu abordei e com o prefeito, falando sobre a questão do planejamento desses recursos para ser aplicado no município. Tá. A gente sabe que o mandato do prefeito ele termina o ano que vem, 2020. E sabe-se também que obras para ser inaugurada é até junho, porque entra dentro do período eleitoral. Então, praticamente, o prefeito ele tem 6 meses, a não ser que ele comece esse ano ainda as obras, ele tem 6 meses para concluir as obras. Ou para iniciar, tudo bem, vai iniciar as obras, mas não acredito que dentro do seu mandato ele conclua, né? Pode-se concluir um ou outra, mas não conclua essas obras. Então, o que eu vejo é que a maioria, não só o prefeito atual, a maioria deixa para fazer as obras nos últimos meses da sua campanha. E isso corre um risco muito grande de gastos, né, absurdos e também as obras, elas não terminar. Porque como é que você vai fazer uma previsão por 6 meses? Pode chover janeiro, pode chover fevereiro, né? Você pode iniciar a obra, ninguém sabe o que vai acontecer. O tempo é curto. Então, essas observações eu faço porque é uma questão de recursos públicos que vão ser aplicados no município e também a gente tem que fazer essas observações aqui.
e saber também que dentro de uma gestão, um planejamento, ele é feito em 4 anos. Da maioria das pessoas faz um planejamento num tempo curto e isso dá a entender que são obras para a campanha eleitoral. Não deu para me esclarecer bem o fato na audiência, mas enfim. Essas questões que foram abordadas eu achei interessante. Agora, com relação às benfeitorias, às obras, ela é necessária para que a cidade tenha um desenvolvimento. Era isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, eu vou fazer uso da tribuna rapidamente, somente para fazer um agradecimento, tá? Como já é de praxe, todo ano a gente faz uma arrecadação de dinheiro aí no comércio para poder ajudar os bairros para fazer a festinha do Dia das Crianças, tá? Então eu gostaria aí de parabenizar a dona Jô, o Nil, que esteve aqui hoje lá da Borba Gato, o Lê Casinha de Lata, todos aqueles que estão envolvidos em fazer a festinha ali da Vila Araceli. Eu já estive nos bairros entregando os valores para cada um, para que fosse feita a compra do material. Então é um trabalho social, gratuito por parte desses moradores, que eu acho muito lindo, tem todo o meu apoio sempre, todo o meu respeito, tá? Eu só levantei para agradecer a Deus, primeiramente, e a eles por tomar a frente todo ano, junto com a população, tá bom? Só isso que eu tinha a dizer.
Uma parte, vereador. Sim. Aproveitando o questionamento seu, quero agradecer o Samuel Bagunça também e o Aridels, que vai se fazer presente no dia 12 de outubro agora lá em Jafa, lá, para atender a nossa população, nossas crianças lá. Parabéns, Samuel, pelo trabalho que você desenvolve também frente à comunidade do amigo. Obrigado,
sim,
viu?
Sim, sim, que bom. E também é verdade, na verdade, me desculpa, na verdade, o Samuel eu não colaborei esse ano, nem os outros. Mas o que eu pude ajudar, eu ajudei, e o Aridels realmente, ele todo ano está lá no Paineiras, né? Cuidando do sistema de som lá, trabalhando junto com o pessoal lá. Era só isso que tinha a dizer a todos, muito obrigado.
Vossa Excelência concede uma parte?
Sim, claro.
É sobre outro questionamento que Vossa Excelência fez com relação ao pagamento do IAPEN?
Sim.
Essa informação eu não tenho. O que eu tenho é que o pagamento da prefeitura, normalmente hoje, em horário comercial na rede bancária.
Cai hoje?
Normalmente da prefeitura. Tá? Da prefeitura. Agora, com relação do IAPEN, causa até surpresa vossa colocação. Estarei até indo atrás para procurar saber.
Ah, tá bom.
Vereador.
Sim?
O senhor recebeu a mensagem, até me mostrou, né, no seu Messenger, sobre funcionários do IAPEN, né, aqueles que já são aposentados.
Sim.
Então, eu acho que se alguém tiver
Eu recebi mensagem, vereador, passar, né? De que o pagamento não caiu e que eles receberam informação que não cairia hoje. Por isso questionei, tá? Mas quem receber aí primeiramente a resposta, informe via Facebook ou rádio, né? É legal a gente estar dando um esclarecimento para esse pessoal, funcionário público, aposentado, tá bom? Era só isso que ia dizer a todos. Muito obrigado, um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Informo que a Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais convocou audiência pública para discutir sobre o projeto de lei número 54/2019. A audiência será realizada na quinta-feira, às 20 horas. Não havendo mais expediente, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.